Sempre se aprontando pra grande festa que quando começa não quer mais acabar. Beleza que não se ensaia, ciranda que não para, a melhor hora da praia. Roda gigante eterna, começo sem fim.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 350. E pra mim é sempre uma honra começar um programa com a música do Nação Zumbi. Essa também tá no álbum mais recente deles, Nação Zumbi, que é um álbum de 2014. A gente até colocou já uma música desse álbum aqui, inclusive o Lucas estava presente também, falou bastante sobre isso, foi num dos nossos H-Milhões, que foi um sonho, né? E agora a gente tá ouvindo A Melhor Hora da Praia. E pra mim também é uma música que embala esse álbum fantástico de Nação Zumbi. Uma das minhas músicas prediletas. E a gente volta a ter um musicast aí, que é um musicast de indicação de uma música que a gente curte.
Polêmico.
O que é um musicast?
Polêmico. Nada contra a Nação Zumbi, mas vou ver um dividido aqui.
Só porque a Nação Zumbi vai abrir a exceção.
Muito obrigado.
João
perdeu o único aliado que ele tinha.
A turma queria meter o sambolejo aqui.
Aí é maior, né?
Maior.
Sunset. Agora essa música que o Celso falou é a que tem a participação de Marisa Monte.
Isso,
muito bonita a música.
Pois é, Marisa que por onde ela vai, ela carrega pupilo, né? Que...
A gente tava hoje com duas opções. Nação Zumbi, Marisa Monte, contra Lucas Fittipaldi, João de Andrade Neto e Wagner Sarmento.
Ali naquele momento, às 5 horas da tarde.
Levantava muito bem. Pelo amor de Deus.
Meu Deus do céu.
Se eu caso Marisa Monte, ela
a turma cagava.
A turma trocava.
Pelo amor de Deus, pô. Num bar que ninguém sabia nem onde existe.
Na turma aí, se entrasse mais a Monte.
Abria de mato, ia pro sambolejo correndo, porra. A turma botou o vídeo no Twitter, a malemolência do...
Demais.
Quando é que é negócio? Ganzar, né?
Ganzar,
sim. Exatamente.
Então, a melhor resposta foi quando colocaram o vídeo da malemolência, o cara respondeu, uruguaio. Mas eu não faria uma vírgula melhor do que o João fez.
Bom, mas a gente tá ouvindo aí A Melhor Hora da Praia de Nação Zumbi. Então um abraço aí pra toda a galera que curte Nação Zumbi, que fez um barulho legal da última vez que a gente colocou, abriu um programa com Nação. Então, pra corroborar aí com a nossa escolha, por favor, faça um barulho mais uma vez. Bom, galera, a gente lembra que no sábado passado, inclusive, rolou aquele encontro...
Grande encontro.
Um encontro memorável, né?
Na Companhia do Chopp.
E Tiririca.
Eita.
E o maestro Cássio Zirpoli.
Mais conhecido como o quê?
Jon Snow.
Velho, o cara é...
Não me bota nessa dividida, não.
Já
vou me garantir agora. Né?
Já me garanti.
Jon Snow.
O cara...
Tu vai chamar outra coisa no Twitter, mas tudo bem.
O cara é engraçado calado, meu irmão.
O que ele disse, porra? Tiririca é um cara que você olha pra cara dele e
assim, ele veja, tira a foto ali, foi quando ele se levantou, ele tava na mesa do lado, chegou lá... De boa, que tava numa van com o pessoal dele,
depois do show.
Do espetáculo.
Inclusive, o João Araújo da TR que tava lá também, ouviu uma foto
foi,
do João.
Foi conhecido pessoalmente.
Foi do shopping, né, velho?
É.
Quando ele pessoalmente chegou pro outro, finalmente, assim, depois de falar, acho que anos, já é até curioso. Aí teve hora que ele levantou, ele teria que o cara já tá referendado, tem hora que ele vai falando, e quando ele vai embora, tipo, é a hora que o pessoal tira a foto. Uhum. Assim, ninguém...
A turma é educada, né, companheira?
Aí nessa hora tirou e fez a fila lá, como ele tirou foto lá da mesa que eu tava, eu disse, porra, entrei na onda lá. Aí tinha um garçom que não era muito bem apessoado, não. Aí foi o único momento que ele tava tirando foto de todo mundo. Aí quando chegou esse cara, ele assim, pô, eu sou primeiro. Aí quem fala, ele fala aquele jeitinho desse, só que você viu, cara, tu é feio. Isso, só que assim, é uma besteira, só que meu irmão, só que ele falando assim ao vivo, e você vê que o cara realmente...
O cara vai sofrer bullying o resto da vida, pô.
Ah, o cara riu, meu irmão, veja, não é aquele riso sem graça não, porque o cara, veja, é o tipo de coisa que o cara vai dizer, eu, não vai. Tá entendendo assim, mas foi escroto na hora, velho.
E teve um companheiro nosso que gastou por conta lá também.
Gastou a cota, gera 10.
Haja chope, né?
Metade da cota.
Metade da cota.
Agora só é o seguinte, eu sentei no bar de 2:30 da tarde, só me levantei depois das 6. É pesado.
Olha só, Cássio, quando um filme que vocês fazem aquele universo Marvel, um filme entra no outro, como é o nome que chama?
Universo compartilhado.
Então, foi, aconteceu isso, né? Foi a Arte Rec, junto com a companhia do show. Foi um universo compartilhado ali naquele momento. E o que é muito legal, Celso?
Podcast Cinematic Universe. Então, PCU. PCU. Que se chama MCU, que é Marvel Cinematic Universe.
Então, foi uma eu, o que eu achei muito legal foi o seguinte: as pessoas que foram pro show Tirica, todo mundo trazendo uma experiência extremamente positiva, quem usa total facilidade para usar o código. E o mesmo vale para esse sábado com o Zé Lezinho.
Exato.
Que é um espetáculo, gravação do DVD, né, no Teatro Guarapes.
Meu irmão, Zé Lezinho e a Lava Jato.
E a Lava Jato. E aí...
Eu fico com vontade de rir só do nome do espetáculo.
A dica que a gente dá é o site da Eventim, eventim.com.br. Você vai lá, seleciona Recife primeiro, depois vai lá no show do Zé Lezinho, coloca o código podcast, os ingressos já vão aparecer com 50% de desconto. Se achar mais prático, ir na bilheteria Teatro Guarapes, fala que é ouvindo o podcast, diz o código e tem 50% de desconto em quantos ingressos de inteira você quiser. Se espalhar para os amigos, para a família, pode chegar lá na bilheteria. Se quer comprar, eu quero comprar 200 ingressos aqui pela metade do preço com o código podcast, pode chegar lá e fazer isso para sua família, para quem quiser, porque depois, a gente falou muito de Tiririca, teatro lotado, e isso foi uma resposta que o nosso ouvinte trouxe, teatro lotado, e a galera rindo do início ao fim. Não tenho a menor dúvida, Zé Lezinho tem um público fortíssimo.
Consolidadíssimo.
Dentro de Pernambuco. Inclusive, eu já recebi o WhatsApp, a galera perguntando. Porque assim, a gente explica, mas as perguntas...
Os mais próximos sempre mandam mensagem pra gente. Não,
quando chegar a hora do Shining Box mais pra frente, eu vou fazer uma... Vou jogar aqui com um ouvinte nosso, que o cara veio...
Cara... Você falar mais
eu vou falar mais pra frente.
Eu vou falar mais pra frente. Bom, então, como o Fred destacou, vai lá no site Eventim. Escolhe lá, utiliza o nosso código podcast45. Você também pode, na hora, na bilheteria de teatro, quantos ingressos forem, mesma coisa, 50% de desconto com o nosso código podcast45. Olha só, esse fim de semana também foi um fim de semana bastante especial lá no Vilagem Porto de Galinhas, porque há um tempo a gente vem destacando como Eduardo Tiburtius, ele vem transformando o Vilagem num destino familiar, né? Absolutamente familiar. E Eduardo, ele sempre tem muito cuidado em trazer atividades que realmente somem, que realmente acrescentem muito na vida de quem está desfrutando lá, quem está hospedado lá no Vilagem Porto de Galinhas. E Eduardo com filho, tudo, tem essa preocupação também de deixar a criançada bem ocupada.
Segundo o Rafael, o Vilagem foi se moldando às fases da vida de Eduardo.
Primeiro era só boate, né?
Disse que a boate, teve uma época que a boate...
Nervosa.
Nervosa, que a parede tremia.
3 por 10 na entrada era assim, era tapa.
Gente ali fora, tremia mesmo, confusão da bexiga. Agora calmou, agora é parquinho.
Agora é pai.
Fez aquela vila brincante que...
E olha só o que ele fez, a ideia de Eduardo. Esse fim de semana foi de experimentos científicos, levou lá a galera para ensinar as crianças sobre a importância da ciência.
Foi bico teu, foi?
Eu tava trabalhando, pô. Mas é o seguinte, a interação lá foi muito bacana, tem uma série de fotos aqui que o Eduardo mandou para mim, a galera fazendo aqueles vulcões, né, de feira de ciências, que você mistura bicarbonato e vinagre, né, aí entra em erupção, a criançada fazendo os vulcões, pintando, fazendo essa experiência, a galera aprendeu a fazer amoeba, porra. Aquela massinha, que foi até tema do nosso Agamenon.
A gente descobriu que era a moeba depois do Agamenon.
Não,
foi,
eu sabia.
Estava entre as palavras mais buscadas no Google em 2016.
Pois é, e era justamente sobre como fazer a moeba. E aprenderam lá, a moeba feita com mistura de goma de tapioca, água, corante. Depois fizeram, enfim, uma série de experimentos científicos que mostra a preocupação da galera do Vilagem com o entretenimento de quem está lá hospedado. Então, você que também quer desfrutar de toda a estrutura, dessa coisa lúdica que é o Vilagem Porto de Galinhas, você vai lá no site vilagemportodegalinhas.com.br, vai no, na área de reservas e também utiliza o nosso código promocional podcast45, que com o CEP maroto aí de Pernambuco, Alagoas ou Paraíba, você chega a 40% de desconto na sua diária.
E não faça como eu. Reserve com antecedência, porque se você deixar para reservar em cima da hora, tá lotado, jovem.
Ele não sabe. Ele não sabe o que aconteceu aqui nesse podcast. A turma é fechada com a gente, porra.
A turma é fechada demais.
A gente vai contar ele e vai deixar ele ouvir.
Deixa ele ouvir.
Não, veja só, de férias, eu saí dos grupos de trabalho, inclusive...
Tu não sabe o que foi aqui o comercial do Vilagem, não.
Foi mesmo.
Tu vai ouvir depois.
Eu só digo
um negócio. Tu dando essa notícia, eu sinto que o quanto a turma
abraça. Abraça a gente. Obrigado a todos vocês que se compadeceram e que abraçaram a nossa causa.
Ah, foi pra não deixar ele pra lá, foi?
Eu não tô sabendo de nada, não.
Porque, olha só, eu tentei, cheguei ele... Eu tentei dar o golpe, né? Eduardo, ó, sei o que é esse bicho,
Dá não.
Eduardo fechado.
Ué, fechou, aí tá certo. Pronto. Aí tá então, certo. Assim, façam, não façam como eu, reserve sua vaga com certa antecedência.
Eu recebi mensagem sábado dizendo, ó, João voltou, foi. Vai pro jogo. Sei não, bicho, tem que dar um jeito dele pro jogo de qualquer maneira. Qualquer maneira. Lógico, lá tricolou da história.
Né? É, Eduardo falou comigo no Twitter.
Foi?
Foi.
Mas foi ele não. O pior que tu foi ele não.
Nada bom. O próximo jogo do Náutico, Eduardo, eu aceito uma estadia aí no Vilagem, tem bronca não. Toma, vai fácil.
Bom, galera, vamos iniciar aqui o debate em cima da nossa pauta mesmo. É, e a gente vai começar um debate aqui sobre valor de ingresso. Preço. Na verdade, nem valor. É preço de ingresso mesmo. É, Alexandre Calil, atual presidente, atual prefeito de Belo Horizonte, ex-presidente do Atlético Mineiro, ele vetou um projeto de lei que previa a venda de 30% da carga total de bilhetes a preços populares nos estádios nos estádios de Belo Horizonte. Né? Em entrevista ao El País, Calil ele justificou a posição dele, dizendo que no mundo inteiro, futebol não é coisa para pobre. Isso aqui é aspa para Calil. Ele diz o seguinte: doa a quem doer, no mundo inteiro futebol não é coisa para pobre. Ingresso é caro em todo lugar. Torcida dividida em entrada a preço de banana estragada só existe no Brasil. O Atlético coloca ingresso a R$20 e não lota o estádio. Futebol não é público, não é a forma de ajuda social. E Calil, ele tem como carta na manga o fato de ele ter alcançado a maior renda da história do futebol brasileiro quando ele era presidente do Atlético. Né? 58.620 torcedores. De média, né? Ticket de média de R$250 e aí uma renda acima de 14 milhões.
Essa foi a final da Libertadores, Atlético e Olímpia.
Que tem um jogo com um apelo absurdo.
E ele sempre utiliza esse exemplo. Por isso que é uma carta na manga. Toda vez que. Porque Calil ele tem essa visão e não é de hoje. Ele defende que tem que haver uma. De fato, uma elitização de ir ao estádio. E ele sempre utiliza esse exemplo. Que para ele. Grandes jogos com alto preço vão compensar os menores. Ele tem, de fato, ele usa esse. E
essa renda de 14 milhões é absurda.
É o maior do futebol brasileiro.
Eu acho que é nem perto assim. É 14 milhões num estádio com 50 mil lugares, assim, um pouco mais do que isso.
É, assim, mas é uma carta na manga, assim. Que é, eu acho que é uma distorção absurda claro pelo apelo do jogo.
É uma carta na manga.
Forçada, ele joga a bel prazer, assim, pra. Na verdade, ele usa isso para justificar uma teoria dele. Porque uma final de Libertadores ia lotar qualquer que seja o estádio, qualquer que fosse, pelo tamanho do peso. Se o Sport chegasse na final de Libertadores, ou Santa Cruz ou Náutico, enfim, na arena com valor elevado, lotaria. São Paulo no Morumbi lota. Então, enfim, esse argumento dele, eu acho um argumento muito
falho. Mas tirando esse exemplo
que eu estou dando isso porque eu discordo, assim, 101% do que o Calil está falando aí.
De tudo.
De tudo.
Descarta esse exemplo que ele dá da final da Libertadores, que todo mundo sabe que é exceção. A primeira parte, você é 100% contra?
100% contra. Assim, eu acho que, principalmente no Brasil, você falando isso no Brasil, eu acho até ofensivo. Porque o futebol, no Brasil, é o esporte mais popular do mundo, e no Brasil nem se fala, e muito popular por conta das camadas mais pobres, assim.
A qual a torcida do Atlético Mineiro conhecida como a massa.
Exatamente, assim.
Veja, Calil, se não me engano, o pai dele também já foi presidente do Atlético. Ele tem décadas de serviços ao Atlético. Agora como prefeito.
Foi eleito prefeito por isso, né?
Logicamente. Prefeito de Belo Horizonte.
Prefeito por isso.
É uma frase que vai muito contra o conhecimento que ele tem da torcida do Atlético Mineiro. Porque...
É uma visão bem dele, assim, bem segregadora dele.
Ele trata como um presente, algo muito recente, por exemplo. Ele viveu o Mineirão clássico, o Mineirão que era igualzinho o Maracanã, né? Aquele de cimento com a Geraldo ficar em pé. Era um estádio feito a modo de semelhança do Maracanã. Com o Atlético Mineiro colocando aquele Atlético Mineiro clássico de ficar em terceiro ou quarto lugar no Brasileiro. De ser o G4, mas nunca dar o passo seguinte. 80 mil na semifinal, 79, 84, 83, assim,
era um povão.
Na geral, tudinho. Construiu um estádio de Copa, ok, mas a inauguração dessas arenas, se no primeiro momento todo mundo jogou preço lá para cima, numa mudança de público, essa mudança não aconteceu. Se ela acontecer, vai ser gradativa. Esse público existe, mas não é suficiente para lotar constantemente esses estádios. Reprimiu a demanda mais pobre, que continua gostando de futebol. Essas pessoas podem se lotar os setores dela. Tem,
exatamente. Essas pessoas, essas pessoas consomem futebol e elas. E o que eu estou notando é que existe uma. É uma tentativa realmente de você tirar essas pessoas do estádio, de uma elitização do futebol brasileiro, o que eu acho culturalmente um crime no Brasil.
Tem um assim. Clube aqui no Recife que vem fazendo isso bastante.
Exatamente. É o que é o esporte, né? A questão do preço dos ingressos praticado pelo esporte.
Mudou contra o jogo do Atlético Goianiense. Depois de não lotar nenhum jogo, baratear em um, dá 25 mil pessoas.
Porque os estados existem espaços para assim, você não precisa... colocar o estádio todo com preço popular, mas assim, você não pode excluir uma parte assim, culturalmente do futebol brasileiro, que é um esporte de massa, um esporte de pobres, assim.
Mais do que cultural, João, simplesmente recortar essas pessoas do mapa. Assim, a cultura que vocês fizeram parte, mas não é isso, né? Simplesmente assim, mudou, agora é arena, essas pessoas não fazem parte. E ainda que esse pensamento cretino fosse executado, mas esse pensamento, eu já estou chamando de cretino, mas ainda que esse pensamento cretino tivesse dado certo, ele não preencheu os estádios.
Exatamente. Então, os estádios continuam vazios.
E lugar caro, eu não sei o que é essa frase, mas ali eu concordo, lugar caro é lugar vazio, pô.
É. Eu acho que foi André Rizek que falou sobre isso. Tem um artigo no Trivela, curiosamente eu estava lendo, acho que até por conta dessa declaração do Calil, mostrando isso, essa elitização do futebol brasileiro, só que lugar caro é lugar vazio. E os estádios brasileiros continuam vazios.
Essa frase, eu concordo 100% com essa frase, que lugar caro é lugar vazio. Acho que essa tem que ser um dos eixos para se discutir essa questão. Eu queria separar aqui essa parte de Calil em duas. Primeiro, a visão dele, a decisão dele enquanto prefeito de vetar, tá? Essa lei já tinha sido aprovada. Chegou para o prefeito, tinha sido aprovado pelos vereadores, chegou para o prefeito, ele vetou que esses 30% seriam populares.
Detalhe, a gente não está discutindo então, a lei.
Eu estou aqui separando, eu estou dando minha opinião em cima disso, eu estou separando. Eu sei que vocês não falaram sobre a lei.
Sou eu que estou falando.
Okay. Eu acho que está certo. Eu acho que não tem que ter envolvimento de poder público em ingresso subsidiado. Eu acho que isso é um erro. Você pode até, eventualmente, um dia, um feriado trabalhador, você fazer algumas ações, mas eu acho que não tem que, essa conta não tem que ir para uma prefeitura, não tem que ir para um Estado. Essa conta tem que ser resolvida entre o clube e a iniciativa privada. E eu sinto falta da iniciativa privada fazer isso, de a iniciativa privada comprar um setor do campo e colocar uma promoção do seu produto. Eu acho que isso é pouco explorado. Você pegar uma Coca-Cola...
Já se fez muito,
fazia muito.
Turquesa, a geral Turquesa é um clássico.
Foi o último exemplo que a gente teve.
Aqui no Náutico. No Náutico não, João. Nos três times. Olha no Bordeiro lá, 2 mil ingressos, Turquesa, 3 mil ingressos.
Chegou a ser dos três. Ele patrocinava o Náutico, mas ele fazia esse ingresso. O setor privado cabe entrar aí.
Tem uma questão, já que a gente está falando dessa coisa de público e privado, uma coisa me incomoda muito na declaração de Alexandre Calil.
Porque primeiro a gente está separando. Primeiro é a decisão dele enquanto prefeito, que a gente, todo mundo aqui concordou.
Mas acho que a minha, meu comentário vai
voltar para a frase.
Mas na posição dele de prefeito.
Certo.
Que é quando ele fala que futebol não é público, que não é uma forma de ajuda social. Né? Vamos falar, por exemplo, do Mineirão, que é um estádio público.
Do governo.
Que foi erguido com dinheiro público. E que é um equipamento público.
Mas que, em tese, dá retorno ao estádio.
A minha observação...
É caro jogar no Mineirão.
Fred, a minha observação sobre a regra seria, que eu concordei com você, que não poderia ser no futebol. Veja, existe regra, se o público no privado, de certa forma existe. Tanto é que existe a lei... da minha entrada.
Sim.
Então, de certa forma, pode não ser respeitada, como não é, mas deveria ser, mas existe. Então, assim, o Estado, de certa forma, ele induz, já influencia. Eu acho que, entrando, mas a lei da minha entrada, ela vale sobre todos os outros eventos, ou seja, são eventos privados, onde o futebol...
Em todas as áreas, esportivos, culturais... Show,
então, assim, ele atende a mesma regra. Essa lei teria que ser geral, não só para o futebol.
Teria que ser
se ela for uma lei geral, aí veja, se é uma lei geral, onde tudo funciona, pode ser exceção.
É ok.
Mas não pode ser exceção, ele também não pode ser exceção ao contrário.
Concordo, Cássio, é isso aí.
É isso aí, uma carga de 30% pública, né?
Pública para todos os eventos, como acontece com a questão da minha entrada. Eu estava pensando justamente nessa questão, antes do Cássio falar, na questão da gerência do público no privado, na questão da minha entrada. Eu acho que se fosse uma lei... municipal de BH, que envolvesse qualquer evento, inclusive culturais, shows culturais, com 30% da carga destinada a um público mais
barato. Mas aí tem que ter uma forma de comprovação, porque para não correr o risco de quem pode mais pagar menos.
Mas tem que ter, né? É. Tem que ter, mas isso faz parte da estrutura da administração.
É, tentar... Não, mas aí poderia se criar. Pô, aí tem vários. Tem todos com a nota aqui. O know-how já tem aqui em Pernambuco.
Porque todos com a nota.
Essas pessoas poderiam ter. Eu tô falando todos com a nota no sentido só dos cartões magnéticos, como é que tava na última fase dela, a fase mais moderna. De repente as pessoas.
Isso.
Pessoas que teriam direito a esses 30%, renda, as pessoas já teriam.
Mas você pode usar via Bolsa Família.
Bolsa Família.
Bolsa Família.
Bolsa Família.
Qualquer coisa. Só queria dizer que se fosse isso, seria muito simples. O todos com a nota tinha 420 mil pessoas no último estágio dele aqui em Pernambuco. As pessoas estavam cadastradas, ou seja.
E aí, sobre a declaração dele, que é dividido numa parte, sobre a declaração dele. A gente já debateu esse tema direto e indiretamente algumas vezes. E eu enxergo que o Brasil quis copiar o modelo da Europa, né? Que na Europa, de fato, futebol...
Mas não existe, né?
De fato, futebol não é para as chamadas mais pobres.
Mas era antes.
Era, mas não é e não tem problema nenhum, tipo, para os clubes, para o espetáculo, não ser. Então, na Europa, deu certo.
Certo?
Mas tem muito.
Para começar,
eu estou falando de uma
realidade. E é uma realidade completamente diferente da nossa.
Sim, minha gente, eu estou chegando aos pouquinhos. Eu estou falando que na Europa deu certo.
Isso, na Europa.
Na Europa deu certo. Antigamente era popular? Era. Mudou na Europa. Na Europa, quem vê pela televisão são os mais pobres, quem vai para o estádio são os mais ricos.
Eu não sei se isso deu certo.
Sim. Financeiramente, sim. Os clubes estão ganhando. Eu não estou falando aqui, eu estou falando a visão de dirigente de clube. Financeiramente, sim, o ingresso é caro.
E o maior exemplo disso é na Inglaterra, por exemplo. Na Inglaterra, depois que teve toda aquela reformulação do futebol inglês, e com a Premier League virou uma liga, de fato, houve sim essa elitização do futebol inglês. O Liverpool, que é o clube mais popular da Inglaterra, tem torcedores na cidade de Liverpool, uma cidade portuária e tal. Então, tem muitos torcedores do Liverpool pobres, assim. Essas pessoas foram excluídas.
Pois é, e é por isso que eu estou dizendo que eu não sei se deu certo, entendeu, Fred? Eu não sei se dar certo é a expressão correta. Deu lucro, certo?
Deu lucro. Mas a gente, vê só, se a intenção era dar lucro e deu lucro, deu certo.
Mas eu não
sei. Mas era a intenção, senhor. Só quero dizer assim, eu estou falando, a gente não precisa
tratar... Deu certo o plano.
A gente não precisa tratar tudo pela ótica social, não. Tá? Isso aqui não é ótica social. Isso aqui, eu tô...
Fred, mas veja, eu tô entendendo.
Então, ok, veja só, se ele vai tratar tudo pela ótica social, tá errado. Então ele pode
passar por isso.
Eu tô tentando mostrar a visão do dirigente.
Depende de ângulo você escolhe.
Eu tô trazendo a visão do dirigente. Se a gente não puder aqui abordar a visão do dirigente, porque o dirigente é do mal.
Então, não
é
isso que eu tô dizendo, né? Veja.
Eu tô trazendo a ótica do dirigente.
Eu tô entendendo o Fred e eu tô entendendo o Celso. Então, assim, a questão dá certo ou não, depende de por onde você olha. E dentro do prisma que o Fred tá analisando,
que é o prima de Calil. É o prima do dirigente.
Não necessariamente isso, a gente aqui precisa concordar com ele, não, mas é um prisma. Dentro desse prisma, no futebol inglês deu certo.
Ele é prefeito, viu? Vamos lembrar.
Certo, mas
ele é prefeito e ele está com a caneta na mão para vetar essa lei.
Mas essa lei ele vetou corretamente. Você não pode mais ter subsídio público para futebol descaradamente, como acontecia aqui.
Mas não é esse o argumento dele, né?
Veja só, o argumento dele, a entrevista é muito longa. Você está pegando uma frase que a gente selecionou aqui. Essa é uma frase da visão dele. Do futebol. O argumento dele para trazer a lei é que simplesmente ele não concorda que tem que ter 30% de ingressos populares. Possivelmente porque ele acha que não é bom para os clubes. Mas eu acho certo, no final das contas, a prefeitura não intervir. Porque a gente falou 100 anos aqui que era errado. Aí agora é correto. E a gente falou muito que era errado por desvio de dinheiro, porque era uma forma de financiar clubes pequenos, porque por tudo que o Todos com a Nota gerou. E a gente sabe disso muito bem.
A questão do fantasma.
Fantasma, desvio de dinheiro para N partes, enfim. Mas para eu poder fechar o raciocínio. Os dirigentes, como o Calil, enxergaram que depois da Copa do Mundo, o Brasil evoluiria. O mercado do futebol brasileiro evoluiria financeiramente para uma troca de público. Os mais pobres deixariam de ir para o estádio e os mais ricos ocupariam esse lugar. Exatamente. A transição não aconteceu no Brasil. Ela não deu certo. Ficou, e aí eu já falei esse argumento aqui algumas vezes, ficou no meio do caminho.
Ah, veja, nem só para simplesmente não falar que não deu certo, tentar detalhar isso um pouco mais, não é que não deu certo. é que, de repente, esse mercado não era tão extenso quanto se imaginava. E supondo que fosse tão, e supondo que ele tivesse o tamanho que se imaginava, não está sendo tão fácil converter essas pessoas a frequentar os estádios. As pessoas já estão acostumadas ao pay-per-view, já estão acostumadas a acompanhar o clube de outra forma, esporadicamente, ou seja, elas podem até ir nos grandes jogos, mas não irão regularmente nos jogos pequenos. E na Europa, como você falou, isso não faz diferença. As pessoas, os estádios são lotados em todos os jogos, então está tendo essa dificuldade para... Porque assim, os grandes jogos enchem.
Ok.
Mas a regularidade e renda, que é de uma forma geral, nos grandes clubes do país, os clubes de massa, a gente está falando de 20 clubes aqui no Brasil, é que tem essa necessidade. Então, esse público existe, ele está sendo estudado. A verdade é que simplesmente pegaram, como você falou, o modelo da Europa e pronto, será que? Aí, isso foi uma visão muito rasa da história. Tipo, é só colocar o estádio com cadeira, coberto, padrão FIFA,
dá um guaraná,
que as pessoas vão aparecer.
Um guaraná, um copo de plástico, uma cerveja boa.
Sabe o que eu acho mais...
As pessoas que eu digo, as pessoas dessas classes altas que se imaginavam.
Sabe o que eu acho mais cretino, até usando a expressão que Cássio usou, nessa expressão do Calil, não da lei, tá? Eu tô falando do geral. Na ideia do geral, que futebol não tem lugar pra pobre. Sabe o que eu acho mais cretino nisso? Porque o Atlético Mineiro, que é um clube de massa, assim como o Flamengo, outro clube de massa, o Corinthians é um clube de massa, o Palmeiras é um clube de massa, todos eles usam essa questão do clube de massa para alavancar o marketing, para cobrar mais cota de televisão.
Quando o time está na zona de rebaixamento e está precisando...
Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Por que o Flamengo tem maior cota de televisão? Por que o Corinthians tem maior cota de televisão? Por conta do quê? Que é que ele fala? Qual é o argumento? É a maior torcida. E por que tem a maior torcida? Porque grande parte dessa torcida são os pobres. Então,
a maioria.
A maioria. Então, se todos esses clubes eles usam a massa a seu favor quando lhe convém. Mas na hora que você quer dar, que vai dar o direito à massa de frequentar o seu estádio, não, você, por favor, você não venha, não me incomode. A massa, o público pobre, para os clubes...
Massa de torcida, manobra, né?
É massa para você usar, assim, para tentar um patrocínio mais forte... Porque você, seu clube tem a maior torcida do Brasil, seu clube tem a maior torcida do Estado, para arrumar uma receita de televisão maior. Então, nesse ponto aí, é bom você ter o pobre a seu favor. Só que, por favor, o pobre só vai aí. Vale para ir pro estádio.
É televisão.
E o grande erro que eu acho...
Isso é cretino.
Eu não acho que é uma decisão, até estrategicamente falando, correta, você querer elitizar o público do futebol brasileiro. Fred até estava falando que a gente não pode analisar socialmente tudo. Mas, enfim, então eu estou fazendo aqui o meu papel também. E eu acho que cabe, sim, essa análise social. Porque a gente está falando do esporte mais popular do mundo.
Sim, Celso, eu só estou dizendo o seguinte. Se o nosso debate, a gente não se permitir tentar entender o outro lado, não, eu acho que é um debate pobre. Um debate até demagogo. Se a gente não disser assim, vamos tentar entender o que é que o dirigente está pensando.
Beleza.
É isso que eu estou fazendo. Eu estou tentando me colocar na cabeça do dirigente. E aí, voltando para terminar o raciocínio, a transição não deu certo. Se a transição ou está muito lenta, porque você vai pegar exemplos e você vai dizer, o Flamengo está enchendo lá a Ilha do Urubu com ingresso de 100 a 360
mil. É 12 mil.
O estádio é pequeno. Lugares, está desse tamanho, o clube lá em cima trazendo reforço
E o Flamengo é o maior torcedor do Brasil e aí tem várias camadas sociais.
Exatamente. Então, o Flamengo excluiu. Porque o ingresso mais barato, meio, não sei o que, é 100.
O Flamengo excluiu.
Que talvez não tenha muita alternativa um estádio desse tamanho.
Provisoriamente. O Flamengo, se jogar no Maracanã, não vai praticar os mesmos preços, imagino eu. Então, o que é que eu acho que tem que se chegar? Que os mesmos dirigentes que querem mais dinheiro, que tentaram essa segregação econômica, tentaram fazer com que, no dia a dia, as classes se invertessem na forma de ver o futebol, e não aconteceu, né? E isso deu errado. De fato, pensar no estádio, investir em uma parte do estádio para que atraia esse público, dá mais conforto, plano de sócio e ter uma entrada melhor. Você dá o conforto ao sócio, que hoje ainda isso ficou pelo meio do caminho, e de fato investir numa área popular dentro do estádio. Não precisa ser uma regra do estado, não precisa ser uma regra da cidade, da prefeitura. Mas eu acho que os clubes tem que procurar alternativas de ter uma área popular, os clubes.
Até porque esses clubes, Fred, eles estão sofrendo com a ausência de público no estádio.
Caro é lugar vazio.
Mas por quê?
Caro é lugar vazio, exato.
Porque o grande erro para mim, é o que o Cássio falou ali, a transição, quando o Fred falou do problema de transição, os caras quiseram aplicar um modelo europeu no Brasil sem levar em consideração que o Brasil é um país muito mais heterogêneo do que qualquer outro.
Muito
você
mais.
Pega a Inglaterra, Espanha, são países muito mais homogêneos.
Não é
o pobre na Espanha, Vai comparar com o pobre do Brasil?
E compra o
Season Ticket. Vai, pô. O cara vai pro jogo do Real Madrid pagando 25 euros. O ingresso do jogo do Real Madrid, 25, 30 euros.
A gente falando de Inglaterra, você querer falar de Reino Unido, bicho, o Reino Unido, a Inglaterra, era o maior império do mundo até o meio do século passado, pô.
Não dá pra comparar.
Então não dá pra você querer falar que até o meio do século passado. Mas você não pode querer trazer essa realidade.
As camadas,
pois
né?
Pois é, pô.
O Brasil é muito uma salada, o Brasil, né? E na Europa é muito mais homogêneo.
Então, eu só acho assim.
É difícil adaptar, não é.
Não dá pra adaptar. Mas eu acho que a adaptação pode existir com as novas arenas, obviamente você.
Respeitando as características do Brasil.
E as arenas, os estádios mais modernos, o que é que você ganha? Você ganha em conforto, em atrair um público que talvez esse não frequentava o estádio, que é um público mais elitizado, um público que tem poder aquisitivo maior. Mas isso não exclui a tradição de você ter a massa, o torcedor mais pobre, que é o torcedor que alimenta o futebol. É um absurdo, por exemplo. O Sport, vamos trazer aqui para Pernambuco. O Sport, por que o Sport tem maior torcida? Isso é uma teoria que eu tenho. Por que o Sport tem maior torcida do Estado? Porque o Sport tem torcida em todas as camadas sociais. Torcidas grandes em todas as camadas sociais. O Santa Cruz é a segunda maior torcida, por quê? Porque a torcida do Santa Cruz se concentra na classe mais pobre. A torcida do Náutico é a terceira maior torcida, por quê? Porque a torcida do Náutico, historicamente, é uma torcida mais
elitizada,
nas camadas mais ricas. Não que não tenha mais pobre, mas é mais concentrada nas camadas mais ricas. E o Sport é um clube que tem muita torcida em todas as suas as classes sociais. Então, o Sport não pode fechar os olhos para a sua torcida, que a sua torcida é. O Sport tem que atrair torcedores das classes A, é óbvio. Mas não pode fechar os olhos para a sua torcida. A torcida que faz dele a maior torcida do Estado. E é o que eu falei antes, que é... por que o Sport tem as maiores receitas do Estado? Por que o Sport tem as maiores receitas de patrocínio? Por quê? Por conta de porque tem a maior torcida do Estado. E por que tem a maior torcida do Estado? Por conta também das camadas mais pobres.
E, João, a Ilha do Retiro, dos estádios, vou dizer, dos estádios que eu já fui, sei lá, 20, mais, não sei, dos estádios que eu já conheci, eu considero a Ilha um dos estádios mais divididos que eu já vi. Setorizados. Não estou falando, isso não é um elogio, não. É só, é de você conseguir.
Retalhado.
É, exatamente. Até porque é um estádio que foi construído com inúmeras reformas. Não é,
de maneira modular, quase.
Quase não, de maneira modular. É só ver as últimas ampliações. Foi o módulo da
curva de Dubé,
a curva de Dubé, e depois as curvas da Gerais. Então, o estádio todo retalhado, como o Lucas falou. E é um estádio onde você consegue dizer: o pobre fica aqui, a classe média fica aqui, o rico fica aqui. Você consegue.
Pode dividir.
Você dizer assim: a classe média fica na frontal. A classe baixa fica atrás da barra.
Atrás da barra.
A classe rica fica cadeira. Na cadeira central. A classe muito rica fica no camarote, que são 140. Você vai definir. O Santa Cruz.
Escalonando, né?
Escalonando. O Santa Cruz tem um pouco disso também. Mas o anel superior, de certa forma, quando ele foi ampliado, ele já foi ampliado um desses sentidos. Ó, aqui é a geral. A geral é um setor inteiro. É um setor de, quando foi inaugurado, é de 40 mil lugares. Hoje, se não me engano, tem 20 mil. Mas no caso da Ilha, com esse setor, e o que é que aconteceu nessa setorização? Quando estava, antes de baixar esse preço, que foi que eu bati toda a semana, fiquei até contente de finalmente baixou 15 reais, eu acho honesto. Até para o ingresso mais barato, o não sócio, sem ingresso inteiro, tá bom. Não vai fazer também ingresso de 5 reais, nem pode. Se 15 reais, está ok. Mas do jeito que estava antes, era 40 reais para o não sócio. E o Sport jogou, sei lá, 6, 7 partidas, sei lá quantas partidas jogou com aquela geral sem ninguém. Aquilo já tinha transcendido o fato de não querer a jovem.
A razoabilidade.
Né? A razoabilidade de não querer a jovem ali. Ali já era falta de bom senso, ali já era higienização.
Claro, tem que entender que o Sport.
No mau sentido.
O Sport não tem um público.
Toda higienização
de elite para encher estádio.
Não, higienização pode ser.
Sem grandes jogos. Uma final do Copa do Brasil até tem esse apelo. Pra você elitizar o estádio.
É, mas vê o que aconteceu na Libertadores. Jogos.
Os 100 reais da Libertadores.
Vê o que aconteceu na Libertadores.
O Sport
jogou.
Era um bom público, mas...
25 não.
20, né?
20 mil. 20 a estreia foi com 19.
Pois
o Sport jogou com o Grêmio.
Não tem.
Acho que ninguém fez essa pesquisa. Eu tô falando aqui, eu posso estar muito enganado. Mas na história dos pontos corridos, Sport e Grêmio com 3.400 pessoas, eu acho que foi nos pontos corridos o menor público da história do Sport. Sport e Grêmio, pois terceira rodada do campeonato, não tinha nada que explicasse ter um público daquele ali, não, com 3.400 pessoas, não, a não ser preço.
Pois é, galera. Então, seguindo aqui para o nosso próximo assunto da nossa pauta, vamos entrar aqui na rodada da Série A, e analisando ela a partir da derrota do Sport para o Botafogo, a interrupção da sequência de 4 vitórias do Sport, que só coincidência, viu, galera? É só coincidência. O João voltou justamente quando o João tá de volta à capital pernambucana.
tava lá.
Pra todo mundo.
Eita, fala, saiu sem som. Voltou já com 0-0 no clássico. Jogo horrível.
Tava, gente, lá, presente.
Pior resultado possível, né? O empate já seria péssimo, mas o 0-0 é o pior possível.
Não dá nem um golzinho na dividida da tabela.
E o jogo foi ruim. O jogo foi horrível.
Bom, galera, vamos entrar aqui na nossa pauta, né? Falando de Série A, a partir do Sport. Mas antes, quero dizer que estão todos aqui. Estamos, agora que Rafael também se alimentou, estamos todos aqui bem alimentados. Quero fazer, inclusive, um agradecimento especial, de fato, a Lito, que é o proprietário lá da Chine Box, na unidade do Rosarinho. Eu não sei se foi coincidência, né? Porque já falei algumas vezes que um dos meus pratos prediletos do Chine Box, da Chine Box, é o yakimeshi, aquele arrozinho que todos desfrutamos aí, e o franguinho xadrez. E foi justamente isso que veio, junto com yakisoba, rolinho primavera, rolinho de banana com canela, teve salada pra Rafa.
Yakisoba sem, né, camarão, porque Cássio não come camarão.
Exatamente, yakisoba sem camarão.
E não é pede, não. É o dono mesmo que
coloca. Ligado, que ouve, ligado, ligado.
Muito obrigado. Por não saber, veja, eu vou considerar a partir de agora isso como uma regra, porque vocês devem lembrar que na hora que eu fui perguntar, eu perguntei, tem camarão, vocês estavam gravando? Ninguém respondeu, inclusive.
A gente tava gravando, pô.
Não, tava parado, pô. Tava
A gente tirou de casa somente um rolinho de banana de chocolate, com chocolate.
Que ele ia botar a molha de doce.
Porque ele achava que era rolinho de banana.
Ia botar agridoce.
Então ainda levou uns povos.
E acabou.
Posso não, velho?
Pode. Agora... É porque eu não vou entrar na defesa, mas você falou de outro jeito, mas beleza.
Bom, mas de qualquer forma, eu queria agradecer o carinho com o qual a galera da Chine Box trata a gente. Ouviram o nosso golpe, né, no programa passado, e lhe tratou de providenciar. Estamos todos muito bem alimentados, prontos para encarar essa madrugada de gravação. E você também pode desfrutar de todo o cardápio da Chine Box, líder do segmento comida chinesa no Brasil, com 15% de desconto em pedidos a partir de R$40.
Exatamente. A gente tem um ouvinte nosso, chato, tradicionalmente chato, porque eu inclusive já vi jogo do lado dele, o cara é agoniado, nervoso, que é Eric Alves, do cara mais...
Eu já bloqueei, Eric.
Não, inclusive. Gente boa, assim, na
já tá desbloqueado.
Já bloqueei, outro, já é gente boa.
Mas olha só.
Eu bloqueei.
É aquele cara, exatamente. É aquele...
Mas já desbloqueei.
Entra gente no folclore, boa. Hoje entra no folclore, boa. Entra no folclore. Faz confusão, vai, volta, ri, reclama. Ele veio puto aqui essa semana. É, mano, liguei pra Shining Box, não deram o código. O outro ouvinte já falou, bicho, é site e aplicativo. A gente cansa de falar que é site e aplicativo.
Mas pelo menos ele foi tirar dúvida.
Foi. Mas gostou não da resposta. Porra, nada a ver, às vezes o cara só quer no telefone.
Aí aí você pega seu telefone, paga baixa 100%. O aplicativo.
Ou então paga os 100%. Exatamente. Então, veja só, a gente vai falar mais uma vez. Site e aplicativo. Site e aplicativo.
Tem uma série de benefícios para vocês. Além do nosso código garantir esses 15% de desconto aí, você ainda entra no plano de fidelidade, no programa de fidelidade da Chine Box, você vai somando pontos aí, daqui a pouco você está comendo de graça. Enfim, e tem a tranquilidade, pode você pedir sem ter que lidar com atendente. E, pô, chega para mim, qual é o seu nome, senhor? Celso? Nelson? Celso? Célio? Celso, né? Você evita já esse tipo de problema.
Meu amigo, é a coisa do meu nome na farmácia, né?
O Ishigami, tu sabe que eu nem vou, né? Eu vou pro nome do meio.
Qual é o nome do meio?
Matos.
Cássio, é com C...
Ou com S?
Não.
Ou com K, né?
Com C ou com K? Não, com S ou com K. Né? Aí ele é assim, é uma coisa bem absurda.
Sácio.
Sácio, eu disse, meu irmão... Eu olhei assim pra ela, porque primeiro você tá tirando da minha cara, mas depois que eu vi que era uma falha mesmo. Natália, como é que tu acha que é meu nome?
Cássio, sem acento. SS.
Ah, eu pensei que ia cair.
Tá, inclusive tá salvo aqui, já tá corrigido.
É, porque o pessoal do Cubo, pra tirar o acento, demorou, viu? Meu amigo, a quantidade.
Pode ler, como é que tá aqui? Tá certinho?
Tá certinho.
Então, beleza.
Uma vez eu coloquei no Cubo lá, eu no comentário. É sem acento.
A tua pergunta, o nome de Paula, é foda-se. Ela já responde assim, só letrando. Seu nome, senhora?
Paulo, de quê?
S-C-H-V-E-R.
É uma vogal, pô.
Aí, só pra já trazer do Shining Box pro esporte, os últimos comentários de Eric, que eu fiz questão de ver agora. Tá na hora do Luxemburgo mandar o Sport Recife se desfazer de peças que prejudicam o clube, como Agenor e Lênis. A seguinte. Aí a notícia do Sport que a representação será na quarta-feira. Um dia antes do jogo, que maravilha. Bota logo pra se apresentar 5 minutos antes da partida, 50 minutos antes da partida.
Abraço, Eric.
O cara reclama demais, porra.
Bom, galera, voltando agora aqui pra nossa pauta, vamos falar de Série A. É, a partir dessa derrota, duvido, é sério, eu já duvido. Você sabe que eu sou um cara cético, mas eu já duvido que não tenha nenhuma influência do nosso companheiro aqui, João de Andrade.
Eu acho muito injustiça isso, pelo seguinte.
Injustiça.
Tu voltou quando?
Eu voltei sexta-feira à noite.
Certo, e você foi pra onde?
Foi no sábado. Foi pro clássico.
Calma, primeira notícia, voltou. Abriu, entrou na internet no sábado. Magrão fora por 15 dias.
Pra começar.
Peraí, tu foi pro clássico?
Foi.
Tá vendo?
0-0.
Pior resultado possível por dois.
Exatamente. Mas é um resultado normal no clássico.
Normal.
É. Beleza. Normal. Aí logo depois...
Perdeu pro Botafogo. No Rio? Normal.
E por que tu tá com essa cara
normal.
De
riso, fila da puta?
Normal. Aí eu vou pra Gravatar amanhã, na terça-feira, tá gravando a
madrugada. Sabe o que vai acontecer, né?
Aí o Sport vai pegar o Atlético Goianiense em casa, aí vai vencer. Porra, é normal.
Acabou-se.
Assim. Não, peraí.
Pode poupar o time.
Tem.
Para o jogo do Palmeiras.
Se o Náutico ganha do Paysandu lá, tu vai pra Gravatar amanhã já.
É, aí já. Aí já
vai normal. É Pernambuco. Não adianta não. Tem que mandar embora de novo.
De novo, é verdade.
Eu já disse pra galera, veja. Eu aceito.
O CRB
deu no Inter.
Deu no Inter
quando esse bicho voltou, porra.
Eu aceito um crossfood aqui. Quer crossfood, né? Pronto.
Meu amigo, esse cara.
Aceito, aceito.
Ligou o Nitro lá no Galo.
Pra passar. Emendar com a chave, aceito. Não deu bronca nenhuma.
Bom, galera, mas enfim. Coincidentemente aí com o retorno de João, o Sport interrompeu aquela sequência de 4 vitórias.
Era a maior sequência do Sport na história, né?
É, exatamente.
Se ganhasse hoje, seria, igualaria 85.
Mas nos pontos corridos, sim. E eu pergunto pra vocês, como é que vocês encaram essa derrota? Como é que, no cenário da classificação mesmo, essa derrota deve ser interpretada, maestro?
A gente tinha tratado como 6 pontos o básico. Nesse momento, então, o Sport... Tá, pela vitória no Atlético Goianiense para 6 pontos nessa sequência de Chape, Botafogo, Atlético, Palmeiras. 2 em casa, 2 fora. Não, 3 em casa e 1 fora, desculpa. A gente tratava 6 pontos como básico, por causa que o terceiro jogo em casa é contra o Palmeiras, com uma dificuldade grande.
A gente tratava como obrigação.
Exato. Então, básico. Isso foi antes da vitória da Chape. Venceu a Chape. Então, continua por esse jogo do Atlético Goianiense, que tem todas as condições para fazer isso. Diego Souza e André estavam pendurados, mas não tomaram o cartão, então estão aptos pro jogo de quinta-feira.
Eita, Diego Souza, se levar o cartãozinho, tá fora do...
Ele
contra
e André.
O Palmeiras.
Ele e André, inclusive, né? Mas acho que não...
É chato. Diego Souza ficar fora desse jogo contra o Palmeiras.
Mas não, o jogador tá muito cartão amarelo.
Quando chega dois cartões. Pode até ligar do jogo, mas não. Acho que é o tipo de jogo, mesmo ter tido essa negócio. Acho que... Ninguém quer ficar fora de um jogo desse,
ele,
não.
Ele já cara... passou 10 rodadas no Brasileiro, administrando. E agora vai ter seleção em breve. Quando tiver
esperto a convocação, ele vai ter. É um jogo que deve chegar perto de 40 mil pessoas. Eu não sei
exatamente.
Se vencer quinta.
Hã?
Se vencer quinta.
Sim, senão dá uma morga. Veja, mesmo que não ganhe quinta, não pode levar um sacode, sei lá. Mas, sei lá, 1-1, vai ser uma vainha chata. Mas...
Pra mim, tira 20 mil pessoas do estádio.
Sim, mas teria 20 mil.
Teria 20 mil.
É isso que eu tô querendo dizer. O jogo do Palmeiras vai ter gente. Mas ganhando do Atlético Goianiense, se ganhar do Atlético Goianiense, esse jogo do Palmeiras, o recorde entre clubes é Sport São Paulo, deu 41.994.
Última rodada, não foi?
Não. Teve um jogo que foi... O Sport jogou 2 vezes com o São Paulo na arena.
Última rodada foi 14. 15 foi o 2-0.
É o de 15, é o 2-0. Que foi expulso, acho que Ganso e Luiz Fabiano.
Isso.
Pode chegar perto desse público aí. A torcida do Palmeiras é a torcida que esgota o setor dela, o Sport pode esgotar o setor, ou até quebrar o recorde, enfim. Ganhando o Atlético Goianiense, o Sport teria, entre aspas, o empate nesse jogo para ser uma série muito boa. 7 pontos nesses 4 jogos eu considero uma margem boa. Mas é óbvio que qualquer conta passa pela vitória do Atlético Goianiense. E vencendo o Atlético Goianiense, você constrói um cenário de 75% de aproveitamento nesse recorte. Que aí, meu amigo, a vitória sobre o Atlético Goianiense... Já tem uma tendência que o Sport já volta ao G6 com esse resultado. Porque tem um confronto direto entre Palmeiras e Flamengo. E qualquer resultado, o Sport passaria um dos dois
vencendo. Caso de vitória?
Qualquer um. Vitória, empate, qualquer um. E Cruzeiro e Botafogo, os dois jogam fora de casa e basta que desses dois, um, pelo menos um, não vença.
E são jogos com nível de dificuldade de moderado para difícil.
Fluminense, Cruzeiro e Atlético Paranaense precisando do resultado e contra Botafogo.
São jogos
basta que um não vença a partida. E se o Sport ganhar o Atlético Goianiense, isso já é suficiente para o Sport voltar para o G6. Então, considera a chance muito boa. Acontecendo isso, aí, meu irmão, eu acho o cenário para o jogo do Palmeiras não tem como não lembrar o de São Paulo, não, que foi o ponto alto daquela campanha, inclusive, que foi quando o Sport chegou a passar 10 jogos invicto.
Isso, e aí eu acho que tem um número que é bem interessante tratar sobre essa rodada, que é a 15ª, porque o Sport entra na rodada em oitavo. Um oitavo muito próximo, né, do a três pontos, exatamente, a três pontos do terceiro.
Tá? E que ao final da competição, Pode servir.
O Sport está dentro de um cenário de equilíbrio que não dá para precisar ainda em que área deste pelotão o Sport vai jogar. Se vai ser, de fato, brigando quinto, sexto, sétimo, ou se vai ser brigando um pouquinho mais atrás. Não dá para ter essa
precisão agora. Porque, na verdade, Fred, está todo mundo muito grudado. Né?
Exato. Tanto, e a prova disso é o número que eu vou dar. O Sport pode ser quarto, terminar essa rodada em quarto, como pode terminar essa rodada em 13º, flutuando aí 9 posições.
Cara, mas seria uma tragédia grega aí.
É muito difícil que aconteça, tanto uma quanto outra. Isso. É muito difícil que termine em quarto e muito difícil
que termine... Tem que jogar com muita seriedade com o Atlético. Veja, a condição de ganhar é grande, mas...
É mais fantasma do que qualquer outra coisa.
Exatamente, perfeito.
É mais fantasma do que qualquer outra coisa, assim. A gente mede palavras pelo fantasma, pelo histórico do Sport.
Contra o próprio Atlético Goianiense. Em 2012 foi 0-0 na ilha.
Mas todo mundo no resto do país acha que o Sport vai ganhar esse jogo, porque a turma não lembra. Do
histórico do Sport.
Do histórico do Sport Lanterna, né?
Bom, a partir daí, quem a gente pode definir que são os adversários do Sport nesse campeonato? Quem é que vocês observam?
Mas é justamente isso. Acho que é assim. Como tá muito. Todo mundo muito grudado no outro. Na verdade, existem três times hoje descolados, que é o Corinthians, na liderança, o Grêmio hoje
conseguiu
uma folguinha, né? Justamente o Atlético Goianiense morto na lanterna. O resto. Muito grudado. Uma rodada, pode jogar, como você falou, pode jogar um time lá pra cima, o Sport em quarto, ou uma derrota.
Mas a gente, considerando hoje, desempenho, nível técnico do
Sport. Tu também, eu acho que fez uma ampliação muito grande. Eu acho que a zona de rebaixamento deu uma afundadazinha.
Eu não tô colocando o Sport pra zona de rebaixamento, não.
É porque eu acho que o campeonato, ele não tá tão assim. A Série B tá até mais assim um pouco. Tudo bem que esses o Corinthians é descolado.
O Corinthians é descolado.
E o Atlético
Goianiense tá também.
Descolando, ok. Mas há alguns blocos, e por exemplo, esse bloco até a 13ª posição, que é até onde o Sport pode cair,
que é da
Chape. Esse é um bloco.
Hoje é a Chape.
Esse é um bloco.
Hoje eles não são ameaçados pelos times que estão na zona de rebaixamento, né? Ou na luta por esse contexto. Porque
a zona de rebaixamento está em 13 com o Avaí, logo depois é a ponto com 15. Esse ainda está bem longe, são duas rodadas completas.
Duas rodadas empatam.
É porque o bloco para responder a pergunta de Celso, sim, os adversários do Sport vai depender do momento. Hoje a torcida do Sport seca, Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, assim. Mas isso vai com o andar da carruagem, com o andar das rodadas, porque o bloco em que o Sport está inserido hoje, não é o bloco do rebaixamento. O Sport deu uma descolada desse bloco, concordo com o Fred, mas esse bloco do meio...
E nem é o bloco do título.
É o bloco da Libertadores.
Eu quero entrar nesse... A briga da Libertadores... O bloco do título hoje é do Corinthians.
Não, mas...
E o Grêmio fungando atrás.
O que o João falou, eu tava vendo aquela situação, eu tava propenso a concordar, mas acabou indo para outro caminho. Talvez, foi uma questão de escolha, mas no final talvez seja a mesma coisa. Que era a definição dos blocos. Eu tava vendo que tá com a classificação aberta, por isso que eu tô falando aqui, que era o Corinthians navegando sozinho, O Grêmio
querendo chegar, né?
Apesar do Flamengo estar atrás do Santos, mas eu considero o Flamengo, por bola, os três primeiros colocados estão meio que definidos.
São os três melhores times,
melhores times
do brasileiro.
Que a longo prazo tendem a ser. Teria que ser uma queda, uma ascensão muito grande de outro e uma queda muito grande deles. E o quarto, que é o que, justamente o que pode furar aí, não vejo o Santos nesse contexto. Eu considero o Santos... vinha muito mal. Na própria imprensa de São Paulo se discute a surpresa, a do Corinthians, claro, mas assim, a outra surpresa, de certa forma, a campanha que o Santos vem fazendo, depois do início, troca de treinador, aquela coisa toda, seria o Palmeiras. Então, mas de certa forma, aí você, entre aspas, botando o Santos para baixo, ele iria para a quinta colocação, Então, na verdade, o Sport briga num bloco, hoje, pela quinta e pela sexta colocação, mais pela sexta. Porque, ainda que eu desça o Santos, eu não vou descer muito o Santos. Então, nesse momento, ficaria Sport, Cruzeiro e Botafogo. O Fluminense, com a grande possibilidade de ascensão. Mas é isso que eu falo. Você fala,
o Atlético Mineiro.
Não, mas esse é o mais regular. Ué, o Atlético Mineiro seria para estar lá em cima. Eu tô falando pelo campeonato que se desenha até agora. Ele não, embora tenha vencido o Atlético Goianiense, ele não coloca aí. Veja, o Atlético Mineiro é para ser brigando pelo título, mas isso não aconteceu. Mas o que eu tô querendo dizer é o
seguinte. Nem vai mais.
Que, não, mas o mínimo para o G4 ainda teria. Tem nível técnico para isso. É. O que eu tô querendo dizer é que eu restringi a briga do Sport pela Libertadores. Mas que na prática, aí você tem que lembrar do G8. Isso não quer dizer tanta coisa. Porque o Sport não tem que pensar que ele briga por uma colocação. Ou seja, realmente hoje só pode estar aberto o sexto lugar para o Sport. Porque o quinto lugar já tem o Santos, já tem o Atlético Mineiro que pode chegar. O Palmeiras vai desgarrar. E essa briga não faz diferença. O Sport está onde ele está hoje, nessa oitava colocação. Se ele chegar na 35ª rodada, nessa oitava colocação, meu amigo, assim, está 60% na Libertadores, eu diria. Porque a chance do campeão da Copa do Brasil estar acima dele e já está com o GES é muito grande.
Sul-Americano
é um pouco mais difícil, mas a Libertadores.
Libertadores.
Aí também. Já vai com a Sul iria para até G9. Mas aí seria um cenário muito absurdo.
Do mas qual, factível.
Factível. Do qual o sétimo, já até falei aqui, do qual o sétimo colocado entraria na fase de grupos, para ver o número de absurdo. Mas o time chegar em oitavo, que é a colocação que exporta hoje, na faltando duas, três rodadas para acabar.
Tá no Borussu.
Não, mais do que tá no Borussu, eu digo, tá 60% na Libertadores de 2018.
E eu acho que hoje o grande. A meta que o Luxemburgo está trabalhando com o time é justamente isso, assim, é não se desgarrar desse bloco. É fazer um brasileiro de regularidade para estar nesse bloco, flutuando entre a sexta, a quinta, a oitava, sabe, a nona. É ficar flutuando ali. Então, assim, contra o Atlético de Goiás, o jogo de quinta-feira, em qualquer situação, o Sport brigando pelo título, está onde está, ou brigando contra o rebaixamento, é a obrigação de vencer. Então, assim, o jogo, aí, vencer esse jogo, o jogo com o Palmeiras já se torna um jogo grande pela perspectiva que o Sport está disputando. Pela perspectiva, pelo prisma de você estar rondando essa pontuação, essa classificação aí de quinto, quarto, sexto. Então, eu acho que o Sport, nessa altura do campeonato, o Sport se achou, e aí voltando para a pergunta original do Celso, que a briga do Sport é para estar flutuando nesse bloco aí.
João, eu acho que é a melhor definição do bloco. Eu acho que Cássio, ele fez a leitura que eu concordo. Eu diria que os adversários diretos do Sport nesse momento, que são assim, os times para você marcar, esses times são adversários do Sport nesse momento. Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Atlético Mineiro. Eu acho que esses times...
Com quase todos eles podendo ser acomodados ao fim do campeonato.
Exatamente. Veja só, por quê? Eu descontei os 5 de cima. Descontei o Vasco que está aí no meio, mas não vejo nenhum potencial do Vasco. Vasco com vários problemas.
Perdeu o mano de campo.
E não tem futebol.
E foi pouco, mas a gente vai falar nisso mais
pra frente. Está se sustentando aí, ok. Daqui a pouco talvez ele me prove que ele vai ficar. E também o Curitiba está perto.
E o Fluminense? Seria surpresa, né?
Eu citei o Fluminense. É Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Atlético Mineiro.
Porque o Fluminense é um time meio que invisível nesse brasileiro, né?
É. Vem assim, né?
Ninguém
mas dá eu, nada. Eu acho que ele vai brigar do décimo para frente, então ele está nessa briga. Eu acho que esses são os adversários diretos do Sport. O que é que pode acontecer? Pode acontecer do Atlético Mineiro passar por cima. Uma hora engrenar, ainda não deu nenhum sinal disso, mas é um cenário
que pode
acontecer.
Mas tem elenco para isso.
É. Outro cenário pode acontecer, o Palmeiras largar. O Palmeiras já Cuca já disse que vai tirar o time para Atibaia, passar uma semana... Assim, quanto mais a Libertadores for afunilando, mais tem a chance de um Palmeiras largar.
Então, eu acho que o Palmeiras largar não, sabe por quê? O investimento é muito alto. Do Palmeiras. Para o Palmeiras largar o brasileiro,
mas é alto por um título relevante.
Eu sei, mas o Palmeiras é muito grande. Pô,
João, mas na hora que... A gente está nesse momento do campeonato e o Palmeiras já vai passar duas semanas com o time reserva, porque vai para Atibaia, já é largar. Não está assim... Tô jogando fora o brasileiro. Mas é assim, eu não tô a 100%.
Mas largar, assim, talvez o largar do Palmeiras é largar o título.
Não, mas,
então, mas não largar de ficar na posição abaixo do G6, entendeu?
Mas o que eu tô falando é o seguinte, se o Palmeiras largar, ele vai virar o adversário direto. Do que eu não considero adversário direto hoje, eu acho que ele tá acima. Ele largando, ele cai pro pelotão de Sport.
Mas abre uma vaga também, né?
Ele desce ele e a vaga. É. Então, assim, o campeonato é esse. Os times, pra, se a gente fosse fazendo hoje o torcer com quem, seria esses os times para monitorar. Porque são os mais
próximos. Vou secar, tá, galera?
Inclusive, tecnicamente. Tá?
Por exemplo, vou ter que torcer pelo
Sport. Tecnicamente, eu acho que o Sport é superior, dentro desse grupo, por exemplo, ao Botafogo. Eu acho que é inferior ao Cruzeiro.
Mas é superior ao Fluminense, talvez.
Mas é superior ao Fluminense. O Fluminense tem peças boas e peças muito abaixo. Uhum. O Fluminense é um time de... É um time em formação.
É um time invisível no campeonato. Assim.
É um time em transição. Então, assim, o Sport, ele é pior tecnicamente que o Cruzeiro? É. Hoje vive um momento melhor montado, mesmo o Cruzeiro estando um gol na frente. É muito mais pelo início, o Sport veio mais por baixo e subiu, o Cruzeiro flutuou ali pelo meio. Santos, Flamengo, Corinthians, Grêmio estão no nível acima, tanto técnico quanto de apresentação. Então eu acho que o Sport está se situando. Caso consiga ficar por ali, que é muito difícil, André deu uma entrevista muito correta. É difícil ficar aqui.
Mais difícil do que chegar, né?
É porque se chegar, você dá um tiro desse de quatro, uma sequência de quatro e chega.
E não é só isso, mas quando você tá lá, você vira alvo, né?
Outros já chegaram e estão mais lá. Curitiba chegou e já não tá.
Mas aí é um pouquinho diferente.
Agora, eu acho que um fator motivador aí pro caso do Sport.
Quer dizer, ganhou fora, tem um jogo, vitória em 9.
É que talvez o Sport seja um time, vamos dizer, acho que nesse momento, top 3 em ascensão do campeonato. Se você for pegar, quais são os times que estão mais em ascensão hoje do campeonato? Os Corinthians não se discute, porque mantém uma regularidade absurda. E depois disso? Não, o Grêmio já estava ali, mas já estava, né?
Flamengo.
Ascensão, acho que o Sport hoje é um time que está chamando a atenção.
Corinthians,
você Flamengo, via a repercussão hoje. Até eu retuitei Carlos Mansur, aquele do Globo, falando sobre o Sport. As pessoas estão prestando atenção no Sport como uma surpresa. Até pelo futebol, pelo desempenho, pela organização que estão vendo o time do Sport.
Tite, nesse jogo contra o Botafogo, ele falou de Everton Felipe e de Fabrício, de Patrick. Ele não falou de Richelli na transição do jogo do Sport.
E o comentário de Tite, foi, se você perceber, porque o primeiro tempo o Sport foi melhor do que o Botafogo, era meio que destacando a superioridade do Sport, no sentido, ele citou, por conta de Mena do lado esquerdo e Felipe pelo lado direito, o Sport consegue ter um jogo apoiado. Ele consegue ter um jogo apoiado pelos dois lados e deixou implícito que o Botafogo não conseguia. E o Sport conseguiu, dando uma superioridade ao Sport em termos de desempenho nesse momento. Então, esse é um fator, eu acho, que para esse momento, apesar da derrota, que normal, a sequência que o Sport vinha de 6 vitórias, para perder um jogo fora pro Botafogo, normal. Absolutamente normal. Então, seguindo esse fluxo ascendente, é natural que o Sport vença o Atlético Goianiense e vá pro jogo pro Palmeiras com a expectativa de um grandíssimo jogo contra o Palmeiras.
Eu acho que essa questão da ascendente, concordo com o Lucas, assim, eu acho que tem, junto com o Sport, hoje, 3 clubes estão em ascendência no Brasil. Não vou colocar o Corinthians porque o Corinthians está na regularidade, o Grêmio também não, mas Sport, Santos e Flamengo são os 3
clubes. Eu trocaria o Santos pelo Palmeiras.
Eu acho que não. O Santos
patina, tá... Em ascendência? Não, o Palmeiras vem de
O Palmeiras vem patinando, vem ganhar aqui, mas o Palmeiras está abaixo do que você espera do Palmeiras. Eu acho que o Flamengo vem numa arrancada até pela injeção de qualidade que o Flamengo fez. O Santos, sim, o Santos deu uma arrancada, uma crescida no campeonato muito grande. E o Sport, eu acho que se você olhar pelo lado de crescimento de futebol, se você olhar o futebol do Sport, do Flamengo e do Santos, do início do campeonato para agora, são times que melhoraram muito o seu futebol.
E sem dúvida, a maior surpresa é o Sport. Não tenho nenhuma dúvida disso.
Então, acho que o Santos também.
A gente consegue tirar... Não, a surpresa é o Sport. Surpresa no
Sport. Surpresa é o Sport. O Santos em segundo lugar.
É. Esperava que o Sport tivesse...
O Santos você esperava que ele tivesse em quinto, sexto. Não, talvez não em segundo, terceiro. O Sport você imaginava em 11º, 10º.
No período curto, o Luxemburgo conseguiu catapultar o time do Sport. Né? Acho que isso ninguém esperava. Esperava que ele fosse... Imaginava que o Sport fosse hoje 11º, 12º.
Bom, então vamos analisar outra questão aqui relacionada ao Sport, que é... Quero perguntar para vocês o seguinte. Ficou claro, de certa forma, que o Sport sentiu os desfalques, né? Aí eu vou colocar principalmente a ausência de Ronaldo Alves.
E de Magrão, né?
Sim, e de Magrão. Beleza, vou colocar Magrão também, tranquilo. A maneira como o Sport sentiu os desfalques, Fred, você acha que sugere que o time precisa de reforços?
Desfalques. E Osvaldo também, né?
É, sim. Sim, sim, desfalques sim. E desgaste. Pra mim é uma soma.
Certo.
Até porque o desgaste acaba mais cedo ou mais tarde
virando desfalque.
A gente fez tratou dessa questão aqui, alguns programas. Eu acho que o Sport não tem uma urgência, tá, por reforços. Na verdade, existe uma urgência para todos os clubes, mas ela está muito em cima, que é nessa quarta-feira, fecha a janela de contratações internacionais. E é o principal mercado. Tá? Na quarta-feira, se o Sport não conseguir anunciar um meia...
Não é anunciar não, é entrar no BID.
Entrar no BID,
claro.
Pode nem só escrever.
Não, veja. Se tem que fazer a inscrição.
Sim, não, mas aí é iniciar a inscrição. Aí é mandar, enviar a documentação e aí o BID pode ser publicado
sair,
depois.
Ele pode sair no BID antes, né? Do jogo.
Até porque o BID.
Documentação mesmo.
Documentação. Até porque o BID rola aquele problema de congestionar, isso. Porque não, tem muita inscrição de última hora.
Pode ser da entrada, isso, na inscrição entrada. Até quarta-feira. E é meio que claro, meio que público, que o Sport vai estar em busca de um meia. O meia é a. O grande objetivo que o Luxemburgo tem de contratação. Se especulou um volante uruguaio, e de fato o Sport negociou com ele, mas a negociação é complicada, é um jogador muito jovem, talentoso, no qual o Nacional tem pretensões financeiras, isso não vai se resolver em 48 horas agora, então esse jogador não pode, acho que já ser descartado. Então, o Sport está de um meia. Se esse meia não vier até quarta-feira, imaginando que esse meia possa vir do exterior, sendo brasileiro ou estrangeiro, ele vai ter que vir no mercado nacional.
Série B agora, né?
Aí você tem duas opções. Reservas...
Pois é, que é algum que não tenha feito as 7 partidas. As
7 partidas e que o clube queira negociar com você é complicado. Não é um cenário muito animador. Um cara que não vem jogando é um cenário complicado. E buscar na Série B. Isso vale para o Sport e vale para todos os times.
Ah.
Então quem quiser se reforçar com alguma qualidade nesse momento... Eu vejo a maior possibilidade no mercado estrangeiro, mas está muito em cima.
Porque a alternativa de mercado de Série A vai ser, por exemplo, um jogador tipo Camilo. Um jogador que...
Mas acho que até já fez certo, está indo para o Inter, inclusive, na Série B.
É, não, mas só estou dando exemplo. Perfeito, Fred. Mas estou dando exemplo só assim. De um jogador que viveu um bom momento,
isso,
mas que já não vive um bom momento, está no banco por um motivo.
Chegou a se especular Wagner do Vasco.
Não é nada que você vá... Porque, na verdade, assim, quando a gente vai analisar a meia e essa ausência que já dura, pô, sei lá, uma década, né, da carência de meia no futebol brasileiro...
Desde Ailton.
É sensacional. Mas quando a gente analisa essa ausência de meia no futebol brasileiro, que se amplia aí também para o futebol mundial, a gente tem que pensar na mudança... que o futebol enfrentou, né? A gente fala de um futebol hoje do jogo apoiado, de todo mundo participando de diversas funções, de todo mundo tendo um peso muito grande na marcação e tal. E esse meia-meia, esse meia clássico que a gente pensa, na verdade, ele não tem mais lugar no futebol contemporâneo. Ele não tem lugar numa estratégia moderna de futebol, o meia que só cadencia. A gente é ganso. Não tem lugar pra ganso mais, pô, direito no futebol mundial, contemporâneo. Então, quando a gente fala nessa carência
então
de meia...
é muito raro, né?
Pronto, é muito raro.
E quem tem guarda os seus.
E quem tem guarda os seus. Então, eu não acho que o Sport vai conseguir contratar um meia. Vai ser o seguinte, ou você busca do resto do futebol na América do Sul, né?
Que tem 48 horas
que pra tem isso. 48 horas pra fazer isso. Então, se você estiver fazendo isso...
Na verdade, tem que estar engatilhado, que não vai...
Exatamente, porque já tá engatilhado há um tempo.
A documentação já tem que estar chegando.
Perfeito. Ou então você tem que se adaptar, você tem que buscar jogadores que consigam fazer uma função parecida com a que de um meia faça, mas que seja...
E a gente seja um
segundo homem, um terceiro homem de meio de campo.
A gente tentou, né? Tomás foi uma tentativa, né? Mas até agora não se consolidou, não se confirmou como alternativa.
Nem entra mais. Poderia ser um cara para ter sido acionado, por exemplo, na vaga de Mena.
É mesmo, o Tomás sumiu, né?
Contra o Botafogo. Poderia ter sido acionado na vaga de Mena.
Podia. Podia ter sido acionado na... beleza, na vaga de Mena, na vaga de Sander, bota
na vaga de Patrick. Na hora que precisou dar um...
Pronto, na vaga de Patrick, exato.
Mas, de fato, não...
Tá embaixo, bem embaixo.
Na Série B, a gente acompanha a Série B. Existe um meia?
Só pra complementar. Existe um zagueiro? Essa informação na América do Sul, Fred. Semana passada eu recebi a informação que
tem um meio do atleta nacional chamado McNally Torres.
Esse é conhecido. Esse é conhecido demais. Todo ano, né? O Sport tentou trazer, o Sport tentou trazer ele 200 vezes.
Pronto, mas disseram que dessa vez estava bem, bem próximo. O que aconteceu? Teve a lesãozinha no joelho. E foi o que afastou esse ele. Cara, o São Paulo também são
desde 2009.
Desde 2009 da Libertadores.
Desde 2009.
Esse joga a bola.
É. Esse aí tá falando que...
Não, mas aí,
outra questão. Tem outra questão que é fundamental, né? E que a gente acaba passando por cima, pensando só no número e na contratação. É o seguinte, você traz um jogador que atua no futebol, vamos falar, no futebol latino-americano, no futebol sul-americano, certo? Vamos dar um recorte ainda maior. Olha a dor de cabeça que é para qualquer jogador desse que é craque, que é destaque, nesses nos principais clubes fora do Brasil, dentro da América do Sul. Olha a dificuldade que esses caras têm de se adaptar ao calendário e ao estilo do futebol brasileiro.
Boja
era o melhor jogador da América.
Foi o melhor, melhor.
Artilheiro o melhor, da Copa Libertadores. Tá aí no Corinthians, tá aí no Palmeiras, comendo pó de serra.
O Flamengo, todos jogam. O Flamengo tem Manquejo, tem Cueva.
Pois é, então quando você pensa.
Coelho,
né? Quando você pensa em trazer.
É verdade, sim.
Quando você pensa em trazer um jogador da América do Sul, um estrangeiro, você precisa, é obrigação sua, você que trabalha com futebol, considerar que ele vai precisar talvez de meia temporada para se adaptar ao futebol brasileiro.
E aí, Celso, eu fazia a seguinte pergunta.
O percentual de acerto é pequeno.
É muito pequeno.
Nessa temporada, eu só lembro de dois jogadores, Cuevas, que já começaram bem. Quer dizer, começaram bem não. Guerra, depois do tempo, começou a funcionar. Sim,
tá depois do tempo.
Muito
tá
bom
bem.
Jogador
também. Tá bem. O melhor, na minha opinião, era Júnior Sornoso, até a lesão dele. Via sendo crucial pro Fluminense.
De chegar nesse ano, né?
Chegar esse ano. Assim, se adaptou muito rápido, tava, lógico, era campeonato carioca, mas...
O Eva começou bem. Muito bem no São Paulo, até a lesão. Depois teve a lesão, mas ele começou muito bem no São Paulo também.
Tanto é que o Fluminense trata o retorno de Sornoso como algo... essencial para tentar brigar pela vaga da Libertadores, porque senão sabe que não vai passar aí dali.
Aí eu faço a seguinte pergunta: e se não conseguir?
Eu não vejo grande problema, não. Pro Sport, sinceramente.
Não fica
muito difícil. Não, veja. Problema vai ter. E esse preço o Sport vai pagar. Assim, mas é o lastro que o Sport. Assim, é a tema do Sport. Tá, o lastro do Sport, o nó, já foi dado. Assim, o Sport também não tem um lastro financeiro para também tá investindo, não tem um laço financeiro do Palmeiras.
Mas tem dois reforços para trazer, okay. Em tese.
Ok, ou mas
pelo
se
menos
não...
Um, pelo menos um.
Se não trouxer, Leandro, né? Se não trouxer, assim, não vai ser um... Não é por causa disso que o Sport vai ser
um campeonato horrível. Porque o que eu penso é assim...
Vai pagar o preço.
O Sport, ele já conseguiu fazer jogos interessantes sem Diego Souza. Sim. Sem seu meia. O que o Sport precisa...
Trechos de jogos interessantes.
Não, beleza, alguns concordo. Jogos interessantes. O Diego Souza chegou a ser questionado, lembra? Antes da seleção?
Trechos.
Não, eu sei.
Nenhum
calma,
jogo...
Eu não tô
mas não teve o jogo inteiro.
Eu não tô dando razão àquele questionamento, não. Mas, quando o brasileiro começou, quando o Diego Souza tem sido convocado, antes da convocação dele, antes dele ir para a seleção naqueles jogos contra a Argentina e a Austrália, o Sport fez jogos com o Diego Souza, bons jogos.
Pois é.
Se questionou. Não, assim, não foram trechos do jogo, não. Foram jogos.
Não, foram trechos. Foram trechos.
Olha só, levou 2-0 do Grêmio e virou. Certo?
Mas levou 2-0
do reserva. E o outro
foi. O Grêmio contra o time reserva.
Sim, o Grêmio. Esse é um dos jogos que tá na conta. Tá? Ou seja,
reserva do reserva.
Desmerece ainda mais a sua observação certo. Anterior. Você que fez a questão de lembrar.
Não, não, eu não fui questão, não. Se questionar na época,
inclusive. Não, mas foi esse jogador, foi sem Diego Souza. E sim. O outro jogo, só teve mais um,
Flamengo.
Foi o Flamengo, que levou um vareio do Flamengo no primeiro tempo.
Isso.
Se achou no jogo do segundo tempo a partir de uma falha de muralha. Jogou bem, raça demais, mas não foi um grande jogo. E agora
contra Tomás, né,
agora, então, e agora contra o Curitiba, 25 minutos.
Suficiente, né?
Suficiente.
Então, o que é que eu acho, Fred? A gente não tá falando de um jogador que tem um histórico de lesão muito alto.
Mas azar no futebol.
Ou um jogador que. Mas aí a gente tem que. Pra contar com azar, com imponderável
é
pau.
O problema é que é isso. Eu fico. Tá aqui na pauta, nem pode atravessar agora.
Deixa só
Bahia deixa... mesmo. Cheio. Assim, você começa a perder jogadores e fragiliza.
Fragiliza.
Se você tiver um banco.
Fragiliza. Eu concordo, Fred. Mas o que eu tô tentando analisar é o seguinte. O que o Sport. O que a pergunta.
E o detalhe, César, o debate é para brigar onde o Sport está hoje.
Certo.
Da nona à quarta posição.
Eu acho que consegue. Da quarta posição, eu acho demais. Não,
da nona à quarta.
Ok, mas para flutuar nessa faixa de tabela que está,
tá okay.
Com o elenco que está, ele pode conseguir. E pode também correr o risco de pagar o preço por um jogo, determinado jogo, não ter determinada peça, um Diego Souza suspenso, um Diego Souza na seleção, e aí você perder pontos importantes porque não tem substituto. Isso é o risco que o Sport pode correr de pagar. O Sport pode perder uma posição ou outra, ficar fora de uma Libertadores por causa de um ponto, e aí você vai lembrar daquele jogo que faltou um substituto para Diego Souza. Naquele jogo.
Mim.
Mas, num bom geral, eu acho que com o elenco que o Sport tem aí, eu acho que o Sport pode fazer um campeonato...
Eu penso isso também.
Nesse intervalo
imaginando, de tabela.
Imaginando.
Se for o Náutico 2012, pode.
Não acho que também é tanto não, Fred.
Com pouquíssimas lesões, com pouquíssimas...
Não, mas eu não acho que é tanto, porque a gente tá falando, tipo, do setor ofensivo, certo? No meio de campo. No meio de campo, hoje, o Sport tá bem servido de volante. De volante, certo? Aí, de meia, só tem Diego Souza. Pronto, certo. Fechou o meio de campo.
E Everton Felipe...
Fazendo... Beleza, mas desenrolando ali.
Ok.
Se for pras pontas, o Sport tem alternativas pras pontas. Pro ataque, tem André e, eventualmente, tem Juninho. Mas, beleza. Eu me preocuparia mais em procurar um centroavante do que procurar um meia, certo? Me desgastaria mais.
É porque Diego Souza pode ser o centroavante se houver um meia.
Pode. Por beleza. Isso
que o foco é mais no meia. Certo. Sabe onde é que eu me preocupo também?
Na zaga, pronto. Isso que eu ia falar. A minha urgência em relação ao Sport, a minha urgência é um zagueiro. É um zagueiro. Por quê? Justamente por isso. Porque o Sport tem Ronaldo Alves, que é indiscutivelmente o zagueiro de melhor nível técnico e físico do Sport hoje. Aí a gente tem Durval, que é um jogador que já passou a melhor fase dele, hoje é um jogador lento e que titubeia em alguns lances e isso tem sido...
Tem acertado mais do que errado, mas zagueiro, infelizmente...
Não, zagueiro, um erro acabou, né? Então, tem Durval, tem Henrique, que, a bem da verdade, a gente não pode confiar em Henrique para um campeonato de 38 rodadas, porque é um jogador de altíssimo, com histórico de lesão elevadíssimo, e tem Neres que ainda nem conseguiu estrear pelo Sport.
Exatamente, que aí acabou aí.
E acabou. Então, para mim, a urgência do Sport hoje é um zagueiro.
Cadê aquele zagueiro que o Sport conhece? Do
Igor.
Esse aí a
gente
tem
Igor. Cita. Igor, qual é o nome dele?
Igor.
Alguma coisa. Que
esse aí também não cita, não.
Essa contação é muito estranha.
Esse cara não vai ver mais grama, não.
Pior é Neres, que não entrou nem em campo ainda.
Mas é.
Eu prefiro Neres.
Então, pra mim, a situação de urgência do Sport, se a gente for falar em relação a reforço, porque você falou, eu falei principalmente Ronaldo Alves, você colocou Magrão ainda na conta, porque eu acho que a gente não é um bom goleiro.
É um reserva.
Eu acho que pra ser um reserva de Magrão, que por mais que a gente esteja falando de uma lesão de 15 dias de recuperação e tal, vai recuperar. E a Genoa, ele foi bem no jogo contra a Chapecoense enquanto foi exigido ali, até dar razão aqui a Cássio, aquele chute de fora da área, de fato foi a Genoa que botou pra fora, então, aquela bola no cantinho. Eu achei que eu e Fred, a gente tinha achado que tinha desviado antes.
Ele defendeu,
e uma bola difícil, apesar de ter sido muito longe, como eu falei já no hoje tem, uma bola que saiu queimando a grama, e foi muito no cantinho, e foi forte. Então, ia bem ali no jogo contra o Botafogo. Ia bem até falhar no segundo gol do Botafogo, né? Na minha opinião, falhou. Mas não foi uma falha grosseira. Não foi uma falha que tipo, mostra que eu tenho uma deficiência básica. É. Entendeu?
Mas tem uma estatística que...
Estatística é pau.
Em Série A, né? Aquela estatística de 5 jogos, Jorfa.
Agendou como titular os 90 minutos, são 5 jogos.
Na Série A.
5 derrotas.
Gol toda hora, né?
E 11 gols sofridos.
Na Série A, porque o Pernambucano entrou com aquele time B e ganhou alguns jogos. É preocupante, né? Isso, e o pior, representa um momento, né?
Ah, mas aí, velho, aí tá discutindo a Genoa aqui, mas tipo assim, o Sport não vai contratar goleiro.
Não
precisa contratar goleiro.
Não,
então,
não precisa.
É questão de reforço, se o Sport vai contratar ou não, a Genoa tá fechando aí, mas assim... Um mês seria... Se posso forçar um tiro, seria no meia.
Dois tiros,
um meia zagueiro.
É. Três tiros, um meia zagueiro atacante.
A gente tá falando de Neres aqui, mas tem que contar com o Neres, pô. O cara foi contratado, vai ficar até o final do campeonato sem ficar à disposição, sem jogar.
Mas falta confiança.
Mas falta...
Tá contratado, pô.
Não, ele vai fazer o quê?
Vai ter que jogar.
É um jogador que vem, mas é um jogador que, quando foi contratado, é um jogador que veio e ia da coisa. Tava longe, não. Tava aqui no Santa Cruz. Problemas de lesão.
Então bota lá fora e vai atrás de outro, porque o cara tá aí.
Bom, galera, vamos seguir daqui a pouco a nossa pauta, mas antes aqui vou trazer mais uma promoção lá da galera da Tags Tecnologia. Esse aqui eu garanto que é pra lá de útil. Eu tenho um que eu inclusive adquiri antes da nossa parceria com a Tags, já faz até bastante tempo, já tem uns
dois, talvez três anos.
Tô falando de trocar, né?
Tô falando do Chromecast. Né, que foi, inclusive foi Rafael que mediou. Opa, né? Muito obrigado, meu irmão. Rafa que conseguiu trazer lá da gringa um Chromecast pra mim. E vou falar que é uma parada pra lá de útil, né?
Isso é pra quê?
O Chromecast, Lucas, ele...
É bom, mas é bom.
Parece a gancho, mas é bom que eu explico, né?
É, a dúvida do nosso ouvinte.
Podcast sincero.
Papel do ouvinte.
Tá certo.
Eu sei que podcast sincero, mas porque se fosse da sinceridade. Que eu gostei, bicho.
O Chromecast é um aparelhinho que ele vai transformar qualquer televisão numa Smart TV, né? E além disso, possibilita que você jogue a tela do seu gadget, seja um celular, seja um tablet, seja lá o que for.
Pergunta o que é gadget, por favor, Fittipaldi, por favor.
Não,
não fica caiado, não.
Mas eu expliquei já, tá explicado. Você consegue jogar pra televisão, você tá assistindo YouTube, Netflix, o que é que seja, no aplicativo do seu celular, do seu tablet, e joga pra transmitir na televisão, sem precisar de cabo, sem precisar de absolutamente nada, né?
Então, e, sim, Celso, é muito mais do que só isso, né? Porque a pessoa fala, tá chamando de Smart TV, compra Smart TV. Amigo, eu tenho uma Smart TV muito boa, só que, por exemplo, ela não tem um aplicativo...
A minha?
De como é o nome?
Espelhar tela.
Não, MLB TV, por exemplo, que é do beisebol. NBA TV, é da NFL, que eu uso muito, o Game Pass, ela não tem esse aplicativo, ou seja... Eu uso meu celular e espero através do Chromecast.
E é portátil, né, pô? Tem que achar um portátil. Você pode...
HBO Go.
Ah, com hotel leva. Você vai tirar a televisão e...
HBO Go. HBO Go, você não tem aplicativo da TV. Qual que eu uso? O Chromecast. Pois espero direto pelo aplicativo.
Quanto é esse bichinho?
E aí?
Olha ele querendo. Você vai trocar na bazuca e não recebeu porra
nenhuma. Bota aí o bolo. Bota um desse aí.
Vai trocar na bazuca.
Bota aí um desse. Olha só. Lá na Tax Tecnologia, qualquer uma das duas unidades, tanto da Shopping Boa Vista quanto da Caruna, você encontra por R$ 345,00, 10 de R$ 34,00.
Poxa, tá honestíssimo.
É muito Telecast.
É muito Telecast.
Tá honestíssimo esse preço aí. Eu sei porque a patroa tem um. Pois é, muito bom, galera. Muito bom, de verdade. É um aparelhinho que eu acho que vale a pena você ter pelo dinamismo que ele vai te dar e por ser algo absolutamente portátil, pô. É uma parada que é do tamanho de um pendrive, de uma chave de carro.
Eu não vou mentir, eu comprei por causa da NFL.
Pronto. Seja qual for o seu motivo, vale a pena demais. Então vai lá em uma das duas unidades da Tax Tecnologia, tanto no Shopping Boa Vista quanto no Shopping Tacaruna. E procura lá. Bom, galera, voltando aqui à nossa pauta, já falamos aqui do pelotão que está aí nessa briga pela Libertadores, mas vamos falar também do primeiro escalão, né? Tem o Corinthians que está lá descolado, mas a notícia da semana desses clubes que estão no primeiro escalão é a contratação do goleiro Diego Alves, do Valência, né, pelo Flamengo. E uma super contratação, não tanto em relação à multa, mas principalmente em relação aos salários e ao tempo de contrato de Diego Alves e, ao meu ver, o que parece é a formação de um super time, né?
Será que alguém lá em Valência falou assim, rapaz, fez a matéria assim, a multa é 300 mil euros. Aí tu não é não, porra.
Que isso, velho. Nesse caso é lá em Valência mesmo, né?
Valência mesmo.
E a foto, tá todo mundo já falando isso, pô. Outro dia eu tava vendo a redação Sport TV e vi Marcelo Barreto falar em Atlético, pô.
Eu não sei se.
Em Atlético. Se aqui, mas na resenha, né?
Isso aqui começou aqui.
A gente tá gigante
demais. Pegou-vos. A primeira vez que pessoa que eu ouvi falar foi
Super Esporte.
A galera lá tratava assim. Essa é questão de Atlético.
Em Borussia, era em Borussia.
Em Borussia.
Em Ipiranga.
Em Raça.
Em Bahia.
Começou com o Borussia. Começou com o Borussia.
E requentou na Libertadores quando teve o Peñarol tava jogando no estádio novo, que ele inaugurou.
Em Borussia do cara.
Lá em Borussia. É foda, parece que é em Dortmund.
É porque tem dois Borussia, tu achava que é o lugar, né?
E o clássico? Que tu acha que é um clássico?
É nome de cidade, pô. Ei.
Tu acha que
é... E é nome de cidade, Borussia. Cidade alemã, Borussia.
O clássico...
É
da porra. Tu vai dizer que é o clássico de Borussia, uma cidade que existe com dois times em cada canto. Ah, mas isso voltou quando o Peñarol inaugurou o estádio dele. Aí atrás dele, e o Peñarol agora está jogando em Peñarol. Ninguém jogava no centenário.
Bom, mas que a gente pode falar dessa aparente construção de um super time do Flamengo?
Assim,
gente, eu vou usar a mesma expressão que eu falei de tarde, as pessoas já reconheceram, vou ver se as pessoas...
Cheat CC.
Não, cheat ou Matic.
Cheat ou Matic também. L-Foot.
Cheat ou Matic.
Apelou.
O queijinho. Se você não souber, é Google.
Cheat ou Matic demais. Cheat ou Matic era um software que a galera usava muito.
Não, Google, não precisa explicar não.
Sistemático,
pô. Cássio trabalha assim. O que não entende é Google. Foi Bye Bye Brasil. Deixa eu dormir no Google.
É. Não, mas explicar pra galera rapidinho, pô. Logo você,
Cássio,
que é um cara que gosta, que é um cara que gosta de deixar tudo mastigadinho, pô.
Dê aula.
Ah, o Sistemático era um software que servia pra você burlar alguns jogos, né? Ficou conhecido muito aqui no LFoot.
Onde você, na quarta divisão...
Ó, tá vendo aí?
Começava com 99 milhões.
Fala, quer falar? Não, você abriu o jogo.
Não, começava com 99 milhões, um negócio assim.
Não, dinheiro, na quarta divisão seu time era todo 40.
É, assim, eu acho... Apelação, nunca joguei não.
É, cheat, não, pô. É, não,
o nome do negócio é cheat.
Tu acha,
mano? Tem muita gente que jogava, assim.
João, não... João acha que é apelação.
Se via pra qualquer jogo. Pra qualquer jogo. Você pegava um valor, qualquer valor dentro de um jogo, fosse a força de um personagem, fosse a quantia que você tinha num caixa, pegava aquele valor, botava no Cheat-O-Matic, aí botava pra ele pra pesquisar. Pegava o mesmo, aí mudava o valor... Mudava lá no Matic, ele, opa, entendi, então é pra mudar esse aqui. Aí você ia no Matic e botava o valor que você quisesse. Pronto, aí você tinha
e
dinheiro tá faz... infinito, vida ah, infinita.
E o Flamengo tá fazendo isso.
Conca não joga, porra. Conca não joga.
Aí o meia.
É isso que eu tô dizendo. Existe um meia hoje no futebol brasileiro.
O que é isso, Rafael? Ah, começou a dar
no primeiro ponto.
Primeiro ponto.
Apareceu.
Primeiro ponto. A turma achar que dá pra buscar a Conca. Segundo ponto. Achar que o Flamengo
vai liberar.
No esporte.
Conca não. Mas dentro desse... Tá dentro do contexto do papo aqui agora. O elenco que o Flamengo montou. Tem meia por lá. Mancoeja é o cara que tá encostado.
Rápido, lá pegou um parênteses. A turma foi de Giovani pra Conca. É. Em um minuto.
Mas Giovani foi off. Foi entregaço. Entregou, pô.
Aí Giovani foi off, assim, né?
E foi levando esporro.
Falou Giovani, a turma peraí, pô.
Giovani, o cara foi botar.
Mas eu acho que tem que recortar esse óleo. Você quer Conca? Olha o meia.
Detalhe. É um dos meias.
Não, Fred, pô.
Calma, minha gente. É um dos meias que tá disponível. Pode ser que não tô dizendo que é o Sport que vai pegar, não.
Tá não, mas jovem. Tá disponível, não.
Tá disponível porque não fez 7 jogos nem perto disso. E o Flamengo não quer mais ele lá.
Ele tá disponível porque ele é um ser humano.
Não, cara, o Flamengo não quer Conca. O Flamengo já está procurando uma forma de Conca sair.
É porque depois que Everton Ribeiro chegou.
Exatamente. Então o Flamengo vai ter que arrumar um destino para Conca. Não estou dizendo que vai ser o Sport, não, que eu acho que é incompatível o salário e tudo. Mas, sei lá, o Cruzeiro pode querer pagar, o Grêmio. O...
Eu já estou apostando que é o Sport. É o futebol mais animado do Brasil.
Não vai, pelo amor de Deus. Mas já que entrou no, na parte
de. Tá bandeira, mal, tá gordo, não está se esforçando nos treinos.
Sem ritmo. É,
rapaz, essa descrição pode mudar. Mas falando sério, com essa descrição aí, que meu campo do caralho.
O quê?
Conca de
Gustavo. Conca DS?
Puta que.
Eu jogava ouvindo, junto, não,
eu
acho.
Eu tava ouvindo, exatamente. Isso.
Será
eu tava
que jogava junto?
Eu tava ouvindo a rádio.
Ah, não.
Ele ia sair do Flamengo pra pegar banco nos portos.
Eu tava
ouvindo, jogava junto.
Não, junto, era Lênis que ia jogar.
Eu tava saindo de casa 6 horas do domingo e tava ouvindo e fui pro trabalho.
Virou pauta, Conca no esporte. Não, pelo amor de Deus, porra.
E fui pro trabalho.
Não tem nada pra ir falar, não.
E fui pro trabalho ouvindo a transmissão do Rio de Janeiro de Cruzeiro e Flamengo. E aí, obviamente, pro Rio de Janeiro, toda voltada nasce do time do Flamengo. O cara tá sendo muito crítico com o time. E o ponto que ele batia era de que o Flamengo trouxe Everton Ribeiro, um cara que comeu a bola no Cruzeiro, 2 vezes eleito o melhor jogador do Brasil, e tá fazendo, tentando que ele jogue de ponta, que ele nunca jogou. Isso é outro problema. Há uma escassez de meias no mercado e o futebol atual só aceita um.
Isso?
Aí
isso.
Você começa a despejar seu meia para ser ponta. Isso dá uma dor de cabeça enorme, porque será que Everton Ribeiro vai mostrar talento para ser ponta?
Quando, ele está sempre puxando para o meio.
Quando exemplo. Eduardo Batista tentou fazer de Diego Souza ponta, deu completamente errado no esporte. Porque Eduardo Batista teve um momento que ele tentou encaixar Regis com o Diego Souza. Tentou Diego no meio, Regis na ponta, não deu certo. Tentou Regis no meio, Diego na ponta, também não deu certo. E no Flamengo, há uma leitura...
Eu vou dizer que a culpa é de Regis.
E no Flamengo, há uma leitura... Eu estou falando isso porque foi o que eu vi de um comentarista, que eu não me foge o nome agora, mas um comentarista carioca falando para o público carioca, de que Diego no meio e Everton Ribeiro já não está dando certo. E de que o Flamengo tem pontas melhores e não tem coragem de colocar. Porque o Flamengo trouxe Giovani, como Everton se tornou a peça quase que principal do Flamengo.
É muito meio no Flamengo isso.
Exatamente. Então você tem que optar pelos que jogam aberto. E aí, não é só Zé Ricardo. Quem é que ia ter coragem de dizer, ó, ou joga Diego ou joga Everton Ribeiro? Ninguém ia ter. Não, e Conca? Vai jogar onde?
Nunca.
Sem querer treinar, chateado. Então, assim, não é tão fácil administrar. O Flamengo montou um grande time. É um time que poderia estar brigando tranquilamente para ser campeão brasileiro. Não está, porque o Corinthians foi anormal. Investimento
não, muito forte. É fora da curva. Ah, o Flamengo não está só... É, mas beleza, tá no, estaria no contexto. Se a gente tirasse o Corinthians do campeonato,
estaria 100%. Não, veja só, para mim seria o favorito.
Ele
tem mais força do que o Grêmio, até por não estar na Libertadores. Ele é o primeiro do
pelotão. O campeonato distorcido pelo Corinthians, início, assim, sem precedente.
Totalmente fora da...
Agora, sem precedente. Pô, o Grêmio tá fazendo um campeonato excelente, pô. O
PVC lembrou um dia desse, viu, que... Por exemplo, citou o exemplo de 2009, se não me
engano. O Cássio do Sudeste?
Não. 2009, que foi o seguinte, o Palmeiras, se eu não estou enganado, foi o seguinte, a diferença do Palmeiras pro Flamengo era de 15 pontos, faltando 12 rodadas.
PVC,
e o Palmeiras perdeu o campeonato.
PVC usou a única exceção histórica. Aí
é a única, né?
Ele foi meio falacioso aí. Ele usou o ano, que é uma exceção histórica. 2009.
Mas veja o absurdo que é a diferença.
Mas 2009 foi uma insanidade o campeonato.
Foi o ano em que o poste fez xixi no cachorro, que o muro andou em cima do
gato. Foi a é foda. Porque você vê, se fosse a mesma coisa, mas não é a mesma coisa não. Eu tô entendendo o que você quer dizer. Se fosse a exceção, mas tá longe de ser a mesma coisa. Eram 15 pontos em 12 rodadas. Falta muito mais do que 12 rodadas. Falta
24, o dobro.
É? Falta o dobro. E a diferença é menor do que
o campeonato não tá ganho não.
Pois é,
não tá é isso que agora, não dá, não tem um sinal de que esse Corinthians...
Primeiro foi agora. Sabe qual a diferença? Que o Corinthians tem uma margem tão grande que se dá o luxo de fazer o normal, a partir de agora, fazer o campeonato normal, que é ganhar a maioria dos jogos e tropeçar alguns. Os outros que querem ultrapassar o Corinthians não tem mais margem de tropeço.
Perfeito.
Não tem. O Corinthians tem margem de tropeço. O Corinthians se deu ao luxo de agora, a partir de agora... Pronto, começou o campeonato agora, brasileiro, puf. Corinthians vai fazer o campeonato normal, de um time grande. Ganhar uns jogos, perder um, ganhar cinco.
Inclusive, João, tem um dado que foi o próprio Carille que trouxe em relação ao Corinthians, que é de que o Corinthians já alcançou, agora com um terço da competição percorrido, metade dos pontos que precisa para ser campeão, né? Isso diz muito. A gente está falando de um time que, na minha opinião, é o clube mais bem treinado do Brasil e... Fred até destacou, o campeonato não está ganho, de fato, tem somente um terço. Mas eu não vejo no Corinthians indício de que assim possa patinar.
Não, assim, né? Renato Caúcho chegou na entrevista. Não, o Corinthians foi despencar.
Mas depois ele corrigiu.
É.
Ele disse que ele não queria falar despencar, ele queria
falar oscilar.
Oscilar.
É, exato.
Oscilar pode até ser. Mas oscilar que é negócio. Oscilar. Ele mas oscilar, ele se dá o direito de oscilar. Pode?
Pelo início que ele...
Pode. Os outros é que não podem. O Corinthians agora pode fazer um exame. Vamos entrar na normalidade do campeonato? Vamos. Os outros sim.
Pro campeonato,
os outros vão ter que fazer
campeonato, mais. Pro campeonato, para essa vantagem do Corinthians sumir, ele tem que se tornar o Flamengo, o Grêmio e o Santos. E o Santos, Flamengo ou Grêmio, tem que se tornar o Corinthians. Porque se ele se transformar em Flamengo, Grêmio e Santos e os outros continuarem como estão...
Não vão caçar também.
Que não é fácil continuarem como estão também. Tá? Uhum. Não é fácil somar. O Flamengo é o que eu digo. É o que tem mais potencial, até por estar... 100% dedicado. Grêmio, daqui a pouquinho, vai voltar a botar time reserva. A Libertadores está se aproximando. Semana que vem já tem Copa do Brasil, que o Grêmio priorizou a Copa do Brasil.
Mas aí, nesse primeiro, ele vai dar o lanche, ele ganhou de 4-0 no jogo.
Aí ele tá, o Grêmio mais tem a tranquilidade. Mas tem Libertadores vindo, tem... Enfim. Eles vão ter que evoluir demais. Eu não consigo ver força absoluta desses times para sair também.
E o Corinthians, por exemplo, ele ainda vai pegar. Por exemplo, na próxima rodada, o Corinthians pega o Avaí. Tudo bem que o jogo é fora de casa, mas assim... É um jogo que o Corinthians, pela campanha que
ele
tá fazendo...
Ele vai pra dois fora, Avaí e Fluminense.
Mas esse do Avaí, se ele somar quatro... Olha o que eu tô falando.
Veja. Quatro pontos é normal.
Quatro pontos que é normal de qualquer time que tá brigando. Se ele somar quatro pontos, ele continua mantendo, administrando a vantagem dele. Então, o trabalho que o Corinthians vai ter agora é de administrar a grande vantagem...
Seguinte é Corinthians e Flamengo...
Na área do Corinthians.
Corinthians,
né? Então, assim, o trabalho do Corinthians é administrar. Os outros é que vão ter que remar. O Corinthians agora só vai ter que administrar. Então, o Corinthians, nesse momento, pela pontuação que fez, é o maior, disparadamente, o maior favorito ao título. Se eu fosse apostar dinheiro, seria no
Corinthians. Meu amigo, tu e Aí quebraria de novo as bandas, se não apagasse muito.
Antes de a gente girar esse debate aqui para um outro ponto da nossa pauta, já que a gente já falou do Flamengo, falando de esporte também, queria trazer aqui algumas novidades, né? Inclusive que o Maestro Cássio Zirpoli vai trazer em primeira mão sobre o livro que você está escrevendo em parceria com o nosso querido amigo André Galindo, 87, de fato, de direito e de cabeça.
Tá na reta final. Ele autorizou para dar alguns detalhes. As pessoas me perguntam de vez em quando. Aquele vídeo que eu coloquei no meu Twitter com as páginas, naquele vídeo não era da minha impressora, que era galera, que impressora é cansada.
Tá cansada. A galera não, Galindo mesmo disse que a impressora estava cansada.
Mas, foi ele que escreveu, mas não é minha não, é dele. Mas enfim. Tá na reta final, faltam 2 capítulos, um total de 30, quase, cerca de 30. De repente, eu falo, por que cerca?
Porque quantas páginas tem, Cássio?
Mais de 200. Mas por que eu estou dizendo isso? Que na hora que você vai na edição, revisão, alguma coisa pode diminuir, um capítulo pode ser condensado com outro. Tá entendendo? Na hora que for, que vai entrar nesse processo agora, já está o manuscrito até o final desse mês, está indo para a editora. E só dizer que a gente ouviu muita gente, que a gente falou assim, tive até uma... Ouvi o Tite, por exemplo. Porque Tite jogou no Guarani. Assim, tem personagem...
Fraco.
O fato dele ser treinador da Seleção Brasileira faz uma diferença muito grande hoje, óbvio. Mas ele jogou, ele integrou o Guarani, sobretudo em 86, tem a memória viva sobre 87, dá a opinião dele sobre... Ele foi vice nos 2 anos, o vice mais representativo para ele. Zico, Márcio Braga, eu tô falando desse...
Zico...
O Zico do Fla. O Sport, o campeão foi o do Sport, o Zico do Sport. Mas assim, mas eu estou falando desses personagens sem ser o Sport, justamente para não ter esse estigma.
Sim, para ouvir todo mundo.
Não, o livro ouviu entre presidentes e vices dirigentes de 8 clubes que estavam envolvidos na época. Do Inter, do Bahia, do Grêmio, do Santa, do São Paulo, do Sport, do Guarani, enfim... Os dirigentes, como já foi o regulamento, os jornais, está mais perto que longe. Mas só dizer assim, a ideia era sair em setembro. Tem um sentido para ser lá. Não sei se nessa burocracia até ficar pronto, se vai ficar pronto até o dia que a gente queria, que era um dia muito representativo. Mas que...
Que
é o dia do regulamento.
Do regulamento, da publicação do regulamento. Esse negócio de Zico tem uma foto muito massa, né? São os 2 Zico, né? A legenda é Zico, campeão brasileiro de 87. O outro, o medo do Flamengo.
um detalhe interessantíssimo dessa foto. É uma besteira, mas não deixa de ser representativo. Essa foto é de 88, quando o Sport Flamengo se enfrentar no Maracanã, deu o Flamengo 2-1. Se não me engano, o Sport jogou de branco. Naquele mesmo ano, mas lá em janeiro, quando teve o jogo do W.O., teria sido o Sport Flamengo na ilha. O Sport jogou de branco. Para que, dando a gentileza de que se o Flamengo viesse jogar, poderia jogar com o uniforme titular. Assim, fazendo sala.
Tambuzinho.
Tambuzinho. Eu não tenho a menor ideia.
Isso foi uma mera. Mas agora enfim. A turma tá chamando o livro da Bíblia, né? A Bíblia de 87, a turma tá chamando.
É o único spoiler que eu vou dizer que vai ter gente assim que se prepare. Ó, o livro... Não é um livro do esporte. Não vá pensando que...
Irmão, o bicho faz anti-marketing até do próprio livro.
Não,
mas é a Bíblia do assunto.
Exato.
Eu tô levantando.
A gente se propõe... Perfeito.
Levanta. Porque se propõe, depender do homem, não vai vender uma unidade.
Se propõe a falar do assunto todo. Veja, o esporte não é... Não é ceia, não, porra. Subir nas 12 casas, não, tá ligado? Dos cavaleiros do Zodíaco, não. Assim, lutando contra...
Mas é o livro, assim, o cara vai ler... Se o cara for um debate, o cara não vai fazer que nem a...
Não.
Eu tô aqui, eu li aqui o livro do Urubu.
Tem o que um acertou, o que outro errou, o que acertou. E tem no bojo. E tem no final uma história que tem um fim. Não tem muro. Pronto.
Escolhe ou morre.
Não tem. Já tá escolhido. Quem escolheu foi o STF, inclusive.
quem é que gosta mais de 87? Homero ou Cássio?
Homero, mas Cássio sabe mais.
É Zico. A turma diz que ele vive disso.
Qual Zico?
É?
Qual Zico?
O que não foi campeão?
Que não foi campeão.
Bom, galera. Que, brincadeiras à parte, tive o prazer de perguntar a ele e respondeu completamente de boa. Eu acho que depois de tanto tempo o assunto já é. Tem que ser tratado
assim. E outra, rapidinho, dá um detalhe. Zico, o jogador, tem direito de se achar campeão da 87.
Exato, também concordo.
O...
Tá errado, mas tem.
Mas tem direito. Ele jogou o campeonato dele
Quem não tem direito é o presidente do Flamengo.
Mas é, ele tem direito na época, depois de 30 anos, saber o que aconteceu.
Eu acho que ele tem o direito
na época, campeão, ele podia achar, mas 30 anos depois,
ele pode,
o que aconteceu,
se você falar ele assim, já teve esse porra. Ele tem o direito de ficar lutando por isso. Beleza, mas de achar... Mas,
né? Da parte dos jogadores,
eu acho que o torcedor do Flamengo, todo ele tem o direito de se achar campeão daquele torneio que jogou. Agora, já deu pra entender que não é campeão brasileiro. Agora,
foi metade do campeonato.
Que aquele torneio.
Se eles quiserem considerar
que um peso
brasileiro,
relevante, os caras chamem do que quiser. É. Mas, eles sabem.
Oficialmente assim, não é.
Essa história oficialmente não tem nem o que discutir mais.
Pois é, não tem spoiler de quando de lançamento, não, mas.
Tem um capítulo que terminava assim. Não lembro agora, porque realmente. Tem um capítulo que terminava... Você tem que explicar muita coisa que aconteceu. Tem muitos capítulos antes de 87, das confusões e tudo. E um dos capítulos era de que um erro... O capítulo todo fala de um erro. Aí no final ele termina mais ou menos assim, que um erro que duraria que a confusão até hoje. Esse final foi refeito, porque estava em aberto durante a produção. Estava em aberto a decisão do STF. E não poderia dizer que estava... Aí, por exemplo, esse capítulo foi modificado. Esse erro que durou 3 décadas. Que aí não vai ter... Ele poderia ter sido corrigido numa segunda edição. Não foi preciso. E valeu aí, viu, Celso?
Pelo amor de Deus.
Fittipaldi vai ganhar um também, uma edição. Bota na sexta pra
pagar um. O homem trabalha com permutas.
É. Autografada, bota no bolo aí.
Ó, ele vai ganhar a bazuca. O Village e o livro.
E o Comicast. Arrumou um Comicast agora.
E o Comicast.
E tá se alimentando bem também. O chinesinho hoje, acompanhando o show.
Acompanhando o show, pachazinho.
Eu vendo isso.
Último ponto. Eu falei, esqueci de... Não, eu esqueci de... Por quê, ó? Ah, você vai ver agora. O prefácio... Pô, esqueci de ser foda. O prefácio é de Tino Marcos.
Porra.
Tá escrito já. Prefácio é de Tino Marcos. Só que todo livro tem o prefácio e tem o quê?
Pós-fácio.
Não, falando sério. O que é que o livro tem?
Orelha.
É do Fire.
Ai! Não tá pronta não, jovem.
Por sinal, Galindo...
Tá te esperando ele colocar no blog?
Galindo ligou pra mim hoje, segunda-feira.
Foi boa essa porra. Ninguém riu, mas foi boa.
Eu ri espontaneamente.
Foi a melhor dos últimos tempos.
Tino Marcos cobriu na época e detalhe, livre, escreveu o que ele quiser. Se ele achar o que ele achar, ele pode colocar. Não, obviamente quem falou com ele foi o André Galindo, eu não conheço pessoalmente ainda. Aí no caso de Fred, que eu conheço, aí o André ligou pra mim, ó, cara, e a de Fred, se eu liguei pra ele, falou contigo, ele disse, falei com ele, ele disse que ia me entregar amanhã. Ele disse, ó, então espera a quinta, assim.
Terça-feira.
Ele falou, terça-feira, você espera a quinta. Ele riu pra caralho.
Assim, na verdade, eu já fiz uma parte, só falta amarrar e mandar. Pronto. Teve um dia que eu me sentei, não sei qual foi o dia, que eu disse, fiz de um...
Tá na cabeça, né?
Exatamente, é o mais importante.
Mas tem que tirar da cabeça, não ficar só na cabeça foi nada.
Essa é clássica, pô, tô na cabeça.
Bom, galera, vamos seguir aqui a nossa pauta.
Ainda tem programa?
Porra, tem. E tem como tem. Então tá de férias, jovem, tá tranquilo, tá sossegado. Ó, falar aqui um pouquinho da zona de rebaixamento, que subiu somente um ponto nessa rodada, né, nessa 14ª rodada, com o empate do Avaí contra o Bahia em Salvador.
Eu dei spoiler, não foi? Na segunda rodada.
Qual?
O Atlético Goiás está rebaixado.
E o Avaí, tu rebaixou também?
Não, Avaí não. Eu rebaixei só o Atlético Goiás.
O detalhe do Avaí de João é tipo, rapaz, hoje a maré vai encher.
Esse não é o Atlético Goianiense, subiu rebaixado. O Atlético
Goianiense. É, agora consigo.
Quando o cara... Não, o Atlético Goianiense é o contrário. O Atlético Goianiense, se não cair...
Quando o cara erra...
Se não cair... Atlético Goianiense, se não cair, é a maré ressaca. É tipo aquela coisa que é muito fora do normal. Veja, dá um spoiler, que o Atlético Goianiense entrar na zona de rebaixamento é brincadeira.
Mas eu disse, não, na segunda rodada se...
Spoiler aqui,
Não, eu disse, na segunda rodada se caiu...
Sobre o Avaí, que foi o time que...
A tendência que... é que cai. Se a gente falou, se escapar...
Não tem porquê, não caiu.
É uma puta recuperação.
Com o Atlético?
Caiu.
Spoiler.
Total. O Atlético caiu.
O spoiler foi dado em novembro.
Tu tá ligado que...
Se, mesmo que ganhe do Sport,
vai lá chegar, em Lula. Vai chegar no pod 45 Goiânia. Esse recortezinho. Oh,
8-20.
O que a turma tá dizendo lá no Recife.
Atlético Goiás, a gente tem o... Hoje tem... Para o Atlético Goiás, não. Vou dar um spoiler. O Atlético Goiás caiu em novembro. Quando subiu.
O Atlético Goiás, a galera não tem pode, né? Só
Tem que torcer, pelo Atlético.
Tá sua fase, né?
Não, tá bem.
Voltou
não,
mano.
Eu tô indo bem. Nervoso.
Foi foda. Nem gosta. Nem gosta. Gosta não, pô. Gosta não. Gosta não. Mal dúvida. Vai. Fala agora.
Vou falar do Avaí.
Fala do Avaí.
Fala do Avaí. Não consegui não. Com sucesso desse jeito, ninguém consegue não.
Vamos lá, concentra.
Vamos lá, o Avaí, que é o...
O Avaí é o primeiro time dentro do rebaixamento.
E é o único que pontuou nessa rodada. E aí o Avaí tem um aspecto interessante. O Avaí... Foda, pô. 2h14 da manhã, bicho.
2h14. Celso, para aí. Vai, Celso, respira. E Cássio, para de rir. Fica sério,
não vai ser agora, né? Isso vai demorar ainda alguns segundos. Você talvez não tenha percebido, mas houve uma pausa aqui. A edição... Não.
Quer ver, Vazão? Quer parar de rir? Tu vai levar teu filho no pediatra mais de manhã.
Eu tô com vontade de chorar já.
Tá, concentra.
O ponto interessante dessa zona de rebaixamento no momento é o comportamento do Avaí. Que é um time que somou 7 pontos nos últimos 3 jogos como visitante. Ele ganhou do Botafogo, levando a pressão, sobreviveu, ganhou. Ganhou do Grêmio, empatou
com o goleiro fechando tudo que tinha pra fechar.
Em todas as partidas, ela teve roteiro igual. O dono da casa foi superior, o dono da casa pressionou, a bola não entrou, o Avaí foi lá e matou o jogo. Então o Avaí faz 7 pontos em 3 jogos como visitante.
Mas dentro de casa...
Também em 3 jogos, levando porrada do Fluminense, empatou com a Ponte e levou uma porrada do Coritiba.
E vai pegar somente o Corinthians.
Exatamente. Então, assim, é um time que só encontrou uma forma de sobreviver, que é bunda na parede fora de casa e jogando o erro do adversário. É uma forma que faz algum efeito. Mas se você não tem a força em casa, e é onde a gente imaginaria, quando o João, lá na segunda rodada, cravou o Atlético Goianiense e não quis cravar o Avaí, ele não cravou o Avaí por causa da força da ressacada. E o campeonato segue no rumo oposto nesse momento. Então, da zona de rebaixamento, além de uma permanência que me parece fora da curva de São Paulo, não consegue reagir.
Esse aí...
Trocou de treinador, pra perdeu mim... um jogo da Chape. A gente viu a Chape jogando mal contra o Sport. Time duro.
Levou o Gotulho de Melo,
mano. Há muito tempo parada e vem.
Empatou com o Atlético Goiás em casa, no Morumbi. Levando gol do Capanhar.
É muito ruim.
A verdade é que o São Paulo, o campeonato de São Paulo é contra o rebaixamento. E assim. E quanto antes o São Paulo se perceber disso, melhor pro São Paulo.
O São Paulo, ele vive. O São Paulo, ele vive
do Sport. Cabe também ao São Paulo. Tem até quarta. Pra trazer alguém de fora.
Pois é.
Repatriar alguém. Depois é Série B. Série B não tá.
É um dos favoritos ao rebaixamento, né?
Entrou de
vez. Quem é que a gente vê aqui?
É espiral, né?
Pra trocar por ele.
Pra trocar por ele?
Pra trocar.
Ponte Preta, que tá muito mal.
Certo, mas eu acho que ainda é melhor que o São Paulo.
Aí a Chape mete 2x0 nele e já tomou o respiro de 6 pontos.
Eu acho que Ponte Preta ainda é melhor do que o São Paulo. Atlético Paranaense é melhor
do
que o São Paulo.
Bahia, sabe a ironia?
Bahia é melhor do que o São Paulo.
Com ironia, São Paulo cair. Não. 10 anos depois do rebaixamento do Corinthians, no ano em que o São Paulo foi campeão.
É, exatamente.
Aí seria...
Foi o Bi, né? Foi o Bi.
São Paulo campeão, 2006, Corinthians rebaixado. 10 anos depois...
Pois é, Corinthians campeão, pô, provavelmente e o São Paulo sendo rebaixado. Vale lembrar aí duas coisas. Primeiro, que o São Paulo está fazendo um campeonato brasileiro ruim. Pelo segundo ano seguido, né?
Mandou e-mail. Desde o ano passado tá mandando e-mail.
Ano passado foi. O ano passado, Fred, foi por aí.
Mandando e-mail. Tipo,
não, o São Paulo vai. Não, o São Paulo vai escapar. Não, é o São Paulo, pô, vai escapar. Escapou. Encontrou ali um caminho.
Escapou até com folga.
Escapou com alguma tranquilidade, né?
Foi pra Sul-América.
Da reta final. Porém, esse ano, o São Paulo repete os mesmos erros que repete algumas temporadas. São Paulo vive uma crise política enorme dentro do próprio clube. Tem uma confusão desgraçada no Morumbi. E o São Paulo, ele adotou uma estratégia errada para a temporada, né? Resolveu apostar
num treinador pela identificação que ele teve como jogador do clube.
Muita carta branca.
É, com uma carta branca que sem igual. Para falar de treinador no futebol brasileiro, acho que nem Luxemburgo tem tanta moral no esporte quanto o Rogério tinha.
Ninguém tem.
Tinha moral no São Paulo, né? A gente
discutiu. Cuca no Palmeiras.
Nem Cuca no Palmeiras. Eu cheguei a cravar aqui que eu duvidava que Rogério fosse demitido, porque eu duvidava que alguém, algum dirigente de São Paulo, tivesse força para demitir ele. Mas saíram lá de comum acordo, beleza, tranquilo. Aí, além disso, além da aposta errada em Rogério Ceni, houve também uma aposta errada, talvez até consequência da aposta errada em Rogério, da construção do elenco, da formação do elenco.
Perdeu muitos jogadores.
Também. E é uma formação que foge do que o São Paulo faz tradicionalmente, né? Tradicionalmente o São Paulo é um clube que sempre aposta muito em jogadores oriundos de suas divisões de base, com um aproveitamento alto para o futebol brasileiro, e agora saiu buscando um monte de jogador desconhecido da América do Sul, jogador que você não tem nem condições de analisar porque você não viu
jogar. Sabe o que é a questão do São Paulo? A questão do São Paulo é o seguinte, a gente já falou dessa situação do São Paulo, que o São Paulo está brigando contra o rebaixamento, que o São Paulo vai brigar contra o rebaixamento, há algumas rodadas, há alguns podcasts, e a situação de lá para cá, que pelo tamanho de São Paulo já podia estar diferente, continua na mesma, assim não for pior. Então, assim, o São Paulo é um time que, hoje, você... O que leva a crer, o que leva você a apostar que o São Paulo... Eu acho que o São Paulo não vai cair. Por quê? Só porque é o São Paulo. Porque pro futebol...
É o maior clube do Brasil.
Né? É o maior clube do Brasil.
Na minha opinião, é também.
Então, assim, só por isso que é uma carta pesada pra jogar, se você jogar na mesa, você... acredita que o São Paulo pode escapar do rebaixamento, mas só por isso.
Eu acho
porque
que
o time de São Paulo é muito fraco, muito fraco. Tem Dorival que vai pegar, que é um treinador interessante, mas tem essa difícil missão, porque você treinar o Vitória contra o rebaixamento, o Avaí contra o rebaixamento, a Ponte, o Sport, é uma coisa, porque já é esse contexto, essa realidade já faz parte do contexto desses times. O São Paulo não. São Paulo,
demora a acreditar, né?
Demora a acreditar. E por isso que eu falei, quanto antes São Paulo cai a real, cai a ficha, esse bicho, esse ano, a nossa briga é atípica. A gente vai brigar para não cair. E quanto ele perceber disso, melhor para ele. O Inter demorou a perceber e caiu.
É, o Inter veio em curva negativa. A gente teve uma pergunta, alguns podcasts atrás, se São Paulo lembrava mais o Cruzeiro ou o Inter. Eu ainda insisto no Cruzeiro.
Por quê?
Porque o Inter veio numa curva de queda muito grande. Eu acho que o fato do São Paulo ter entrado no rebaixamento muito cedo, mais cedo ou mais tarde...
O tapa na cara vem, né?
O tapa na cara vem, ainda há tempo. O Inter, meu irmão, deixou pra achar que ia cair mesmo, faltando 5 jogos, 6 jogos. Até então eu achava que ia vir uma reviravolta, que lotando o estádio
viraria. Sabe quando foi que o Inter caiu, assim, a ideia que o Inter caiu, viu que a briga dele era contra a base, bateu o desespero, foi contra o Silisca.
É... Já era,
que aí já era o desespero,
eu acho que até um pouquinho antes ali, já tava num pânico. Quando eu trouxe Lisca foi o desespero.
Foi o pânico,
né? É. Mas um pouquinho antes, 3 rodadas ali.
Porque o Lisca, na verdade, foi faltando 2,
3 rodadas. Foi o Celso Roth ali, na verdade, o Celso Roth já foi um tiro meio de desespero. Foi. Pra dizer assim, mas aí começou a lotar estádio na reta final, aí disse, não, vai, aqui na confusão, ganhou um jogo, outro no bambo. O São Paulo, ele vai brigar pra não cair, não sei se cai, eu acho que brigar pra não cair já tá definido. Não acho mais que a gente deve chamar de maior clube do Brasil. Que já foi. A quantidade de dinheiro que Flamengo e Corinthians recebem ano após ano. Assim,
título, né? Então se for apontar um
título, clube. Estrutura.
Título, sim. Estrutura, eu acho que o pessoal está buscando também.
Aí, hoje é questionável, porque de repente para o Corinthians...
Corinthians mesmo tem estrutura.
Mas o estado do Corinthians vai dizer que...
Mas continua tendo mais título, né? O São Paulo continuaria tendo mais título. Se o Corinthians tem mais, torcida e potencial.
Caminhando para o heptacampeonato brasileiro.
Sem usar, acho que o teste que a gente usa para definir, por exemplo, o G4 Nordeste, aqui, o G1 Paulo, do Brasil, acho que São Paulo...
Eu também acho.
Não, veja, em títulos...
Em títulos em tudo.
Isso que o Fred está falando aqui. Não, em tudo não, a torcida do São Paulo é menos...
Muito menor que a do Flamengo.
Não, veja, não é que seja muito menor. Ela é menos, quase um terço, acho que metade do Corinthians sei lá, um terço do Flamengo, por aí. É mais ou menos isso.
Mas qual seria o maior título do clube do Brasil?
Pô.
A gente pode deixar esse debate pra...
Depois,
não,
né? Pra depois.
Eu falava, eu concordava com o seu passo, porque você falou todos os critérios. Eu tô falando o critério do torcedor, que eu acho que é importante.
Não.
Ele é bem atrás do...
E assim... É
porque eu acho que o São Paulo foi um time muito regular.
Foi.
A gente tá vendo o São Paulo agora assim. Acho,
todo mundo tem, quem tem mais, sim, que dois é o Santos. Os caras têm três com todo mundo.
E toda a vida teve ali. É normal, o São Paulo sempre tava no G4. E você viu Palmeiras, Corinthians, Flamengo passar por fases muito difíceis, né? E o São Paulo sempre
estava por ali. Só, só ver o São Paulo de 2015. Aquele time ficou em quarto lugar, foi o time que pegou a Libertadores. Um time que fez o campeonato assim, lá, criticadíssimo, mas o campeonato criticadíssimo dele foi o suficiente para ser quarto lugar.
E foi muito regular também, como gestão. Agora também. Que está mal das pernas, mas regular em campo e fora dele. Foi o clube que virou modelo, foi, né? Foi o São Paulo. Então tudo isso ainda fica no imaginário e a gente faz essa associação como...
outros tempos, Lucas.
Não, exemplo. Outros tempos.
Não, mas eu digo outros tempos. Tempo. Falando assim,
a gente vem até, mal das pernas.
A gente discutiu as arenas no começo desse podcast, foi a primeira pauta, e aí trazendo quem a gente falou dos, que de uma forma geral está muito mal, mas tem dois que vêm muito bem, que são justamente Corinthians e Palmeiras, que isso. São os que conseguem lotar. Aí cada um com a sua arena e o São Paulo... Cujo, detalhe, o Morumbi foi a casa de Palmeiras e Corinthians durante muito tempo. Tanto o Corinthians jogava tanto lá que tem mais vitória que o São Paulo no confronto. Porque até quando o mando era do Corinthians, o jogo era lá. Dificilmente botava no Pacaembu. Aí cada um se modernizou, construiu seu estádio do quinto padrão FIFA, né, que é o quinto, quando eu digo quinto padrão, que foi o quinto nível, que foi o modelo que foi usado na construção das arenas no Brasil. E o São Paulo foi reformando o Morumbi, mas você vê que ficou obsoleto. Então, isso ele foi ficando para trás. O padrão arena que Palmeiras e Corinthians colocou, estabeleceu, deu um... ficou...
E até a estrutura de treino...
aqui em Recife, tipo, o Arruda é o maior estádio, mas é meio inferior à arena.
E até a estrutura de
arena
treino...
Arena Pernambuco.
Se reclama muito, hoje, o São Paulo tem um erro de estrutura, que a Cotia é longe. A base treina muito longe do profissional. Que nenhuma estrutura de hoje, Eduardo Batista, quando veio para o Sport, o que é que ele implantou? Não é que a base treina no mesmo lugar que o Sport, não, é que treina simultaneamente. Treina lado a lado, quando possível. E o São Paulo tem também, até desse déficit de estrutura. Mas eu acho que a pergunta que tem que fazer nessa zona de rebaixamento, Celso, já finalizando, é de fato: quem o que pode mudar nela, né? Quem pode chegar para essa zona de rebaixamento? Como a gente falou, ali a Ponte Preta, que é o pior time na sequência de 5 rodadas, né? Fez um ponto, muito mal. O Bahia, o Atlético Paranaense, eu acho que tem solidez para escapar, vai com a turbulência escapa. O Bahia é um time que vem sofrendo muito com lesões, com ausências, né? Porra, desde Edson, que está envolvido naquele caso de Kleber, cuspiu, Edson pegou 6 e...
Vinícius já virou Vinícius?
Tá virando, porque o problema lá, o que tá acontecendo lá nesse momento é o seguinte, João. Regis tá virando Regis.
Virou já, né?
Tá virando. Vamos botar no tá virando, no gerúndio. E como Regis tá virando Regis, Vinícius tá sendo acionado. E nesse jogo contra o Avaí, por exemplo, o último, Jorginho tirou Regis e Vinícius no intervalo. Desculpa.
Não, tirou
Regis e Alione no intervalo e entrou com Vinícius e Ferrarez. E como o Bahia deu um calor maior para cima do Avaí, ficou a sensação de que melhorou o time, de fato. Eu ainda prefiro os dois que saíram. Eu ainda prefiro o Regis e a Leone. Mas o Bahia, ele tem... Jorginho chegou na entrevista dizendo que é 10 desfalques. Quando você fala 10 desfalques desse jeito, ele está jogando cada carta na mesa. Tipo Hernani, que está totalmente fora da realidade.
Isso é coisa de técnico pressionado, esse discurso. É Luxemburgo falar que está com o Anselmo de desfalque.
Exatamente.
Sabendo que Patrick já é titular absoluto.
É você contar Anselmo, Neres, Leandrão... Os que foi e voltou, ninguém sabe nem onde tá.
Leandro Pereira,
exatamente. Você não sabe nem de que time, quem vai pagar a conta, né? Que, ao que parece, a última notícia que eu li é que o Sport vai pagar a conta mesmo. Mas assim, aí teve Rodrigão que chegou, fez gol, se machucou. Edgar Júnior. O Bahia é um time que nesse momento tem, que não são 10 lesões, mas tem de fato um problema para montar sua força máxima. Se distanciou da sua força máxima. E aquilo que a gente já falou em outros programas. O Bahia hoje tem dúvidas. Colocou interrogação onde tinha certeza. O Bahia, porra, você pegar pós-Copa do Nordeste, a Leone era tratado como puta jogador.
Popstar.
Regis, craque do Nordeste, maior jogador do Nordeste. E eu lembro que teve um podcast, a gente perguntou, quem é favorito e tal. Eu falei, olha, o Bahia pro título Mas eu acho que pro brasileiro,
o
Sport tem uma continuidade maior.
E quando a gente analisava os times que pegava e dizia, no papel o Sport é mais time do que o Bahia. Só que o Bahia fez uma Copa do Nordeste muito melhor, jogando muito mais bola do que o Sport. Mas quando você olhava os dois times, o Sport era muito mais time no papel. E o que está acontecendo no brasileiro agora é isso, está sendo comprovado. O Sport estava desarrumado.
Porque o brasileiro
mas no papel, peça por peça, sempre foi muito superior ao Bahia.
Porque o brasileiro, é uma campanha, o brasileiro é uma competição de regularidade maior do que a Copa do Nordeste. É uma competição mais longa.
E treinador que também, né, galera?
E treinador, é isso.
E o treinador, e assim, e aí a saída de Guto Ferreira do Bahia, hoje, analisando hoje, foi ruim para o Bahia. Eu acho que foi ruim para o Bahia, porque você sai, você tira... treinador que armou, que estava dando o time arrumado, e foi ir pro próprio Guto, que não consegue, não consegue decolar no Inter. E,
mas aí, em hoje, ao Bahia, eu fico calado. Em relação ao próprio Inter ter sido ruim pro Guto, porque é fácil da gente analisar isso hoje.
Não,
na hora, todo mundo entendeu
porque,
que ele estava fazendo a troca correta.
Não, analisa é hoje.
O atalho,
se o Inter subir em quarto e terceiro com o Guto, para a carreira dele não fez nada. Fez nada, porque vai ser vergonhoso.
Se ficar no Inter, fez.
Pois é, eu acho que depende de ele permanecer no Inter para a Série A, né?
Exatamente, tem que saber se ele vai permanecer ou não. É. Porque subindo... o Inter subindo em terceiro e quarto...
Podem acabar dispensando, podem, não
pode
sei.
Podem acabar dispensando.
É. E a situação é a seguinte, obviamente, o Bahia, veja só, o Bahia tem uma vitória em 9 jogos. Nos últimos 9 jogos, o Bahia ganhou 1 jogo. Logicamente, Jorginho está sendo pressionado. A primeira parte dessa sequência é aquele corredor polonês que a gente tratou aqui. Que o natural era perder pontos mesmo. Mas a gente falou, não dá pra ficar fingindo que é só por causa dos times mais fortes. Porque...
até porque derrota chama derrota.
Derrota chama derrota, chama dúvida. E tá aí o cenário que se criou. Quando o Bahia saiu do corredor polonês, saiu tão apanhado que não sabe mais quem
é. Tá desorientado.
É, exatamente. Não tem mais confiança em Regis, não tem mais confiança em Alione.
Tá grog ainda.
É, não
tá
tem grogue, atacante.
Tá grog.
Na verdade, o que se inverteu no Bahia foi o seguinte: o goleiro, que existe uma grande dúvida sobre o Jean, é quem está passando ileso, quem está se firmando como talvez até a grande surpresa do Bahia na temporada, já que até os volantes ali que estavam encaixados também. Acho que Jean e René Júnior são os melhores. Agora, no Bahia, obviamente, você entrar em todos os perfis, o assunto é um só. Jorginho balançando demais depois desse empate contra o Avaí. Vai fazer aquela sequência que o Sport fez agora, que é Atlético e Santos. Os dois fora de casa. E... é uma sequência assim, não é porque o Sport voltou com 4 pontos e sobreviveu que vai virar regra.
Pô, pelo contrário.
Então, assim,
ali foi a sessão, ninguém dava 4 pontos. O risco 0 ponto é altíssimo.
É tendência. Existe um objeto, Fittipaldi,
chamado microfone.
Que tu largou aí, mas...
Ele tava falando que tá encostado.
Foi
com a mão com os dedos entrelaçados em cima do bucho, o microfone na frente e ele falando pra gente por telepatia.
Ele não é bolha. Lucas é o seguinte: vira telespectador. Fica assistindo e batendo papo. Cássio não sabe nem
onde é que tá.
De que time ele tá falando?
Celso,
se botar uma prova.
Pergunta relâmpago agora. Vai, pergunta relâmpago.
Tá, se botar uma prova no final, não tira 5.
De João Alante do Bahia.
Ai! Agora, deixa eu perguntar. Celso,
mal vindo, né?
O programa tá terminando. Tá terminando o programa.
Passou pro reto, falta pra lá que tu
tá terminando. Ó, deixa eu perguntar novo pra Cássio. Tá constrangido ainda?
Escuro, porra.
Bora seguir. Então, assim, se o Bahia volta com 0 ponto, de onde, Cássio?
BH, Independência contra o Atlético.
E depois?
Eu não sabia. Mas não é pra discussão. Na verdade, eu não sei. Tirando a exceção feita
ao Sport,
eu não sei.
Não, é porque falaste dos volantes, mas na verdade o debate era sobre essa viagem. É a mesma viagem do Sport.
Primeiro você perguntou os jogadores, agora você perguntou o jogo. Já sei
muito. Não, porque tinha rodado o futebol de 80. Mas enfim,
beleza.
Voltou grog.
Celso Portiola, desafio.
Passa a repasso.
O objetivo alcançado. Começou a gravar o Agote Menon e não gravou o Irritando, porra.
A gente grava esse Irritando diariamente. Mas a gente se irrita também, o problema é esse. Porque
tá putinho,
de vez em quando, não, de vez em quando, é porque ele não percebe, de vez em quando é assim, a turma fala, não, mas tem um aspecto que... hoje não teve nenhum desse, mas acho que no programa passado teve umas 2 vezes.
Qual aspecto?
Tipo, a turma falou, pô, esse copo aqui é fantástico, o copo, aí foi pra um, foi pra outro... Aí Cássio pega a palavra e começa a falar, não, que. Mas eu queria também dizer o seguinte, que copo fantástico. Não é?
É muito clássico.
Hoje não teve, não.
Que bom. Vamos, vá. Voltou grog.
Voltou apanhado de novo.
Tendência de
0 ponto pra mim é demissão.
É demissão.
Pra mim é demissão.
Eita, ceifador.
0 ponto. O Bahia.
Jorginho?
depois de 1-9, aí vai ficar 1-11.
Meia taça, pô.
Volta Guto.
Aí ficam três
volta
opções.
Volta Guto.
É, exatamente, eles trabalham... Aí, o que
se Guto tiver caído, sim.
Todos os perfis do Bahia trabalham com a seguinte
possibilidade. Mas veja, Guto não, né?
Todos os perfis do Bahia trabalham com três possibilidades. Eles apostam que caso o Inter não vença nessa terça-feira...
Tá fora.
Não sei se alguém tem de cabeça com o jogo...
No Verdense.
No Verdense, né? Fora o
não, no Beira-Rio.
Aí também se não ganha pra cá.
Mas não tá ganhando nenhum no Beira-Rio.
Só ganha do Náutico.
Ei, tá ganhando nenhum no Beira-Rio.
Vamos falar, caiu o Guto.
Caiu.
Mas ele teria aceitação no Bahia pra retomar?
Fácil, fácil. Vamos mais falar. É foda. É meio Marquinhos Santos.
Bicho, vê só.
Porra. Eu não iria nele. Eu não iria nele. Porque
eu iria. E digo mais.
A turma reclamando do Marquinhos Santos.
Eu digo, foda, tu sabe que eu sou fã. Eu, Marquinhos Santos, queria pro Náutico, né?
Vai pegar ele, não tem certa consciência.
É,
né?
O papão. Tô ligado.
É.
Que tá fazendo uma campanha ridícula.
Sabe quem é o meia, né?
E sabe quem é o que tá ali na briga, né, ainda, na liderança? Né?
Pera aí, é. Campanha ridícula? Foi o time que começou tão bem, botando pra lascar que era candidato.
Foi.
Não era?
Foi.
É verdade. Era.
Ei, bem lembrado.
A gente falou isso hoje, tem.
Falamos.
Eu e Celso, tem. 9 derrotas consecutivas desde aquela pergunta. Derrota
desde
não.
Aquela pergunta.
9 jogos sem vencer desde 5 aquela pergunta. Veio ganhar agora do Vila Nova.
E da Pouso? A campanha da Pouso. E da Pouso lá. E dado?
E Dado?
Dado, é.
João,
Dado.
Na moral,
não.
João.
Dado. Então,
tem, irmão.
Dado.
Dado o quê, João?
Tá lá.
É, boa,
tá, tá lá no G4. Tá lá no G4.
Tá lá no G4, dando no Inter.
Coitado de Beto.
Rapaz, já pensou um G4 só de treinador demitido pro João?
Já tem Gilmar e Dado.
Se o Santa entra. Só um parênteses. E o esporro que Neto Baiano deu em Dado? Tem Dado, tu viu?
Vi não.
Depois jogou contra o Inter.
Vi não.
E fez o gol no Inter. Disse, tá, já disse a ele, rapaz. Eu tenho que ser titular do time. Eu sou treinador. Mas ele disse assim, num tom... Eu respeito,
Neto Baiano.
Eu respeito a decisão, mas ele tem que ser, já disse a ele. Ele tem que saber que eu tenho que ser titular desse time, rapaz. Todo mundo sabe.
E Lisca no Paraná.
Exatamente. Vai fechar.
Meu amigo.
Givanildo, Santa entra, o G4 vai ser.
Dalpozo, Givanildo.
Dado, Givanildo e Lisca.
Lisca.
É mais nada essa confusão.
Melhor
Lisca, que... Lisca eu trouxe pro Náutico.
E mandou embora.
Quando foi necessário.
Quando foi necessário, tipo, perdeu, tô chateado. Guto, vai embora. Não,
e Guto Ferreira. Guto, a gente falando de Guto, né? Traria de volta pro Bahia.
Aí as outras
opções. Se ele for demitido.
Tu sabe quando é que tu seria meu diretor de futebol do meu time de botão, né?
Ah, veja,
nunca.
Quando o Inter. Quando, se ele for demitido do Inter. No outro dia, Jorginho, tchau. Guto, vem embora.
Eu entraria nunca.
Entraria.
Até porque o mercado tem outro nome que eu acho melhor, mais estável.
Eduardo Batista.
Eduardo Batista.
Pelo amor de Deus, pô.
E eles falam também, mas eu percebo lá como terceira opção. A segunda é Mancini.
Pode ser também.
Ah, eu prefiro o trabalho do Eduardo Batista
não, do Mancini. Guto, mas... No caso do Bahia.
Meu amigo,
pela maneira como ele saiu, Lucas.
Lucas, por um motivo. Eu acho que assim, friamente. Assim,
tudo bem.
É pela maneira como ele
friamente,
saiu.
Friamente, é possível ter o perdão. Finalmente, friamente é possível seguir. Porém.
Eu traria a mim mesmo.
Basta uma derrota. Esse filho da puta.
É isso que eu acho viável.
Que é o que aconteceu com o Marquinhos Santos no Fortaleza.
Você está falando com a. Eu tô falando aqui, ó. Eu traria. Se Guto for demitido do Inter. Eu traria no outro dia, de manter a Jorginho, traria no outro dia. E o torcedor do Bahia que está assistindo esse podcast, pode comentar se não está fechado comigo ou não. O torcedor do Bahia está fechado comigo. Pode anotar no Twitter.
Bom, com isso a gente consegue encerrar aqui o nosso programa, né? Depois de João demitir Guto, contratar Guto, enfim. Acho que ficou tudo, né? Na verdade ficou coisa de fora.
O Vasco ficou fora.
O Vasco ficou de fora. Mas já perdeu o mando de campo, perdeu o mando de campo aqui no podcast.
Já está fora do Rio mesmo, acabou.
Resumindo a situação do Vasco, perdeu... 6 mandos de campo.
Foi pouco.
Eu acho até que se fosse efetivo, tava de bom tamanho. Se fosse o que é perder mando de campo, o cara jogar em volta redonda com portões fechados.
É, tem que ser 100 quilômetros.
100 quilômetros,
só com torcida, pô.
Já marcaram a gente, inclusive, que existe uma brecha no regulamento da CBF que pode ser em outro estado.
Fora do estado. Aí vai jogar em Brasília.
Vira jogar em Brasília.
E a turma que fez briga, que é organizada, vai viajar, vai estar no mesmo estado.
Vem pra Natal, Arena da
Rua. É a punição que tá fingindo que tá punindo.
É, o que é mais forte do que a punição, foi a decisão de São Januário continuar interditado. Porque talvez, mesmo depois dessa suspensão, o Vasco não possa voltar pra São Januário. Poder jogar
no Engenhão,
no Maracanã.
Eu duvido.
Passa... Também acho que quando terminar vai ser o tempo de tirar.
De voltar.
Mas de qualquer forma, só pontuando aqui, perde o Vasco, viu? Mesmo indo pra Brasília, pra Manaus. Porque São Januário é chato de jogar.
E tava fazendo, o Vasco tava fazendo uma campanha.
Lotando o campo.
Tá se fazendo a campanha do Vasco, se baseia em São Januário.
Jogar em arena é muito melhor.
Bom, galera, então a gente encerra aqui o nosso programa.
Volta pra minhas férias. Né?
João tá de volta às férias, significa que se ele sair de Pernambuco, as vitórias voltam a acontecer também.
Não, pera, eu tô em Gravatá.
Já complica.
Momento abraço internacional.
Dale.
John, um grande amigo de Thiago Medeiros, escuta todo o podcast, lá direto de Charlotte, Carolina do Norte. Mandou um abraço aí pra gente.
John. North Carolina. Aqui eu sou João.
Até o abraço é...
É gringo, pô. Até o
abraço. Eu conheço o cara como o John, velho.
É um sobrenome.
Eu conheço o cara como o John.
Mandar um abraço nos Estados Unidos.
Charlotte. É um sobrenome
errado. Nunca mandou um abraço aqui. Tá mandando nos Estados Unidos.
Nunca. Que bicho.
Já mandou um abraço pra quem, pô?
O Acre, o cara do Acre. Tá esquecido.
Sobrenome.
Peguei agora.
O Acre é quase fora do Brasil.
Ei, sem ofender o maestro.
Sobrenome errado da porra
mesmo. O mais perto que ele conseguiu foi o Acre.
Que é fora do Brasil, tá ligado, né?
É o oposto de Rafael, de Eric Bandeira. Esse é foda, porra. Esse é foda. Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.